Gostaria que os vereadores ocupassem seus lugares para que a gente possa começar essa reunião. Só que está se acomodado já. Quem, se tiver algum lugar, pode se acomodar.
Não, é bacana mesmo.
Bom. Bom, queria dar uma boa noite a todos e cumprimentar a todos os professores, né? Todo o pessoal da nossa comunidade que se faz presente, secretários, né? Autoridades, a Polícia Militar também que se conta presente, todos os nossos vereadores da Câmara Municipal, o diretor da casa também está presente nessa audiência pública. É importante a participação, né, de toda a nossa comunidade. Gostaria de só salientar que que vai haver um assunto, né, que é de interesse de todos, que a gente pudesse permanecer em silêncio quando as pessoas estivessem explicando ali essas questões, para que as pessoas possam entender. Tá? Então, é o único pedido que eu faço para vocês. Do demais, fiquem à vontade, espero que a gente tenha uma boa discussão aqui nessa Casa de Leis, né, e que saia com resultado positivo e favorável para todas as pessoas que lutam e procuram seus direitos. Muito obrigado, sejam bem-vindos e uma boa noite a todos. Bom, eu gostaria de convidar, né, que foi convocada pela Comissão de Saúde e Educação, a Adriana, do setor de convênio da Prefeitura, tá, para compor a mesa. Gostaria de convidar também o Sandoval, procurador jurídico da Prefeitura Municipal, para compor a mesa essa noite. Gostaria de convidar... Aliás, o Sandoval, ele foi convocado pela Comissão de Justiça, né? Comissão de Justiça. Gostaria de convidar a secretária de Educação, a Roseli, né, para compor a mesa também, foi convocada pela Comissão de Educação. E o procurador jurídico aqui da Câmara Municipal, o Dr. Rafael, para compor a mesa também, foi convocado pela Comissão de Justiça. Bom, eu vou ler um requerimento aqui da Comissão de Justiça, né, dando a prerrogativa para mim ser o presidente dessa audiência, né, então, que diz assim: ao senhor Antônio Franco de Santos Bacana, presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, nesta, assunto presidência da audiência pública conjunta. Prezado presidente, em atenção disposto nos artigos 80, 2 e 279 do Regimento Interno da Câmara Municipal, informamos que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação autoriza que Vossa Senhoria presida com exclusividade a audiência pública convocada juntamente com a Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, a realizar-se em 14 de julho de 2017, a partir das 19 horas nesta Casa de Leis, para o conhecimento e discussão dos aspectos jurídicos sobre o relacionamento futuro entre professores, prefeitura, entidades filantrópicas e ou assistente do município. Informamos que os convidados da CCJR, a serem ouvidos nos termos do artigo 280, segundo do Regimento Interno, foram os seguintes, né? E já convidamos, que é o Dr. Sandoval e também o Rafael, que já se encontra presente compondo a mesa. Bom. Bom, uma noite importante, né? E a gente tem a honra de realizar essa audiência para debater a parceria entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil locais, em regime de mútua cooperação para a consecução de atividades educacionais sobre a égide da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Nesse momento, eu gostaria de conceder a palavra para a Adriana, que é do setor de convênio, para ela fazer algumas explicações sobre, né, a questão, a parte de convênio. Então, pode usar a tribuna, Adriana. Boa noite.
Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Adriana, diretora do Departamento de Convênios da Prefeitura Municipal. Estou nesse cargo desde 2009, então, ininterruptamente, e somos nós que estamos à frente dos trabalhos da adequação da 13.019 dentro do município. Eu vou tentar explanar o que nós passamos para as entidades e o trabalho que vai ser desenvolvido em 20 minutos. Eu vou tentar, porque é um serviço que a gente fez em 2 dias de seminário, fica um pouco enxuto de passar isso em 20 minutos. Então, pode colocar o slide para mim. Na realidade, que precisa apagar a luz, porque já está aí. Então, pode passar. Então, a 13.019, ela tem a missão de aperfeiçoar o ambiente jurídico institucional relacionado às organizações de sociedade civil com relações e parcerias com o Estado. Ela fortalece as instituições, dá transparência na aplicação dos recursos que são repassados e cria um ambiente seguro, né, estável, de segurança jurídica para os convênios. Pode passar. Então, nós temos... Aí nós explicávamos o que era o porquê não ONG e porquê organização social, porque organização social são todas aquelas vinculadas com a sociedade civil, não vínculos, com vínculos ou não, com a parceria privada, público-privada. Pode passar. Aqui nós temos um pouco da regulamentação da lei. A lei, ela é de 2014, ela foi publicada em 1º de agosto de 2014, teve uma prorrogação de vigência em outubro, era para começar a vigência 1º de janeiro de 2015, só que teve uma prorrogação que passou para 1º de janeiro de 2016. Passa para mim, por favor. Então, ela começou efetivamente a valer na União, nos Estados e no Distrito Federal, no dia 23 de janeiro de 2016, e para os municípios, obrigatoriamente, 1º de janeiro de 2017. Pode passar. Aqui a gente fala sobre a lógica processual, que é um planejamento de gestão administrativa, a seleção das entidades, a execução dos termos, o monitoramento pelas comissões de monitoramento e pela própria prefeitura, em cima desses termos, e a prestação de contas e a apresentação dela para os órgãos fiscalizadores. Pode passar. Aqui ela fala das abrangências da lei. Aqui, vocês podem ver que é uma questão assim, explica o que é cada coisinha. Eu acho que para nós é meio desnecessário, porque cada um, eu acredito que já deva ter dado uma folheada na legislação. Então, o que nós temos no município hoje? A gente tem... Nós vimos preparando as instituições desde 2015 para essa mudança da lei que foi implantada em 2014. Nós estamos fazendo trabalhos de formação e preparo das instituições para esse novo formato que a lei exige. Então, ela vai ser implantada a partir de 1º de janeiro de 2018. Deveríamos ter implantado em 1º de janeiro de 2017. Entretanto, nós não estávamos adequadamente preparados para fazer com que isso funcionasse e o nosso orçamento também não estava adequado a essa nova legislação. Tá? Então, resolvemos passar isso para esse ano. Esse ano nós já tivemos um seminário com as entidades que fazem parte do rol de tratamento com o convênios da prefeitura. Todas participaram, com exceção de uma entidade que não pôde mandar representante. Convocamos também os vereadores para estarem presentes. Alguns conseguiram aparecer, outros não puderam ir. E convocamos os contadores, que são as pessoas que tratam direto com as entidades no trato do termo de colaboração e de fomento. Pode pular isso para mim. Então, aqui, o que a gente tem de novo na lei que nós não tínhamos antes? As comissões de seleção, que são formadas principalmente pelos conselhos municipais já vigentes, que vão fazer parte de uma, após o chamamento público, vão fazer parte dessa seleção das entidades. É óbvio que nós sabemos que nossas entidades são idôneas e o serviço é necessário, então, provavelmente, os processos vão ser simplificados. O chamamento público é obrigatório para dar transparência e democratização de acesso às parcerias. Em alguns casos, pode ter dispensa ou inexigibilidade e assim por diante nas normas da lei. Pode passar. Aqui, eu acho que é onde está causando um pouco mais de confusão em relação aos valores e o que se pode e o que não pode. A Lei 13.019, ela traz um regulamento novo que nós não estávamos acostumados até o presente momento. Desde sempre, os convênios com a Prefeitura, eles se davam de uma forma... eu preciso, a gente faz um acordo, e se for precisando, a gente vai mexendo, e não tínhamos padrões e parâmetros de medidas de qualidade e quantidade que fossem... mensuradas na fiscalização. Isso é o que a lei muda fundamentalmente. Quando a gente contrata agora, a gente está contratando das entidades um serviço. E esse serviço ele deve ser medido em quantidade e qualidade. É dessa forma que a lei trabalha. Quanto à remuneração, nós temos um padrão de trabalho até hoje vigente, que a gente faz um termo de colaboração com as entidades. Algumas entidades têm repasses em dinheiro e outras têm repasses em dinheiro, em alimentos, em mão de obra e tal. O que, que nós estamos mudando para que a gente possa dar transparência nos repasses e dar autonomia às entidades? A partir de agora, os nossos termos não vão passar serviços e não vão passar alimentos, não vão passar serviços. Nós vamos discutir com a entidade, botar preço nos serviços, botar preço em tudo que a entidade desenvolve, e vai ser passado o recurso para a entidade gerenciar. Aí as perguntas geralmente giram em torno, mas o preço que vai se pagar é o preço de mercado? Como vai ser qualificado? Com relação à remuneração de profissionais, a gente usa as classes, os dissídios de classe, o que tem na lei, e as bases históricas que nós temos. Obrigada, gente. As bases históricas que nós temos, porque a gente já trabalha com essas entidades há muitos anos. Então, nós temos com essas entidades um histórico de custo. Essas entidades já têm uma demanda, a gente já sabe quanto custa. E dos serviços que estão inseridos dentro das entidades, que são custeados pela prefeitura, nós também temos os custos. Porque a Secretaria da Fazenda tem quanto custa cada trabalho. Então, esses custos vão ser estudados, vão ser feitos a precificação mínima que nós pagaremos e vai ser lançado no termo de referência. Tá? Dentro dessa remuneração, ela cabe tudo. Antes, a lei não autorizava a gente fazer alguns tipos de despesa. Agora, ela autoriza tudo. Remunerar a equipe, remunerar o profissional da própria entidade, contratação de serviço, pequenas reformas, custos com os encargos trabalhistas. Na lei anterior, ela tinha um percentual que a gente podia atingir. Por exemplo, custos indiretos, custos de água, luz, telefone, eles tinham um limite de 15% de pagamento. A entidade não podia gastar com recurso público mais do que esses 15%, variando aí em alguns casos. A partir da 13.019, isso muda. Ela pode gastar com qualquer percentual. Se ela quiser gastar 100%, desde que ela consiga apresentar a qualidade do serviço, a quantidade comprada, não tem problema. Então, isso é uma vantagem a mais para as entidades. Tá? A contrapartida não é necessária, a gente não faz, a lei não exige mais. E o monitoramento e avaliação, que hoje ele é feito só sobre a questão financeira, os gastos. Nós temos fiscalizações aleatórias dentro das entidades. A partir de agora, elas passam a ser frequentes, elas passam a ser mensais, com relatórios já formatados pelo Tribunal de Contas, que vão ser aplicados dentro de cada entidade. Então, agora todo mundo é fiscalizado, com um pouco mais de... para poder medir a qualitativa. Esse dinheiro que está sendo repassado está sendo usado, de fato, corretamente? Está sendo atingidas as metas de qualidade que foram pactuadas? Isso é o que a comissão de monitoramento vai fazer. Aí a entidade ainda apresenta a prestação de contas com os gastos mensais, como é feito hoje. E aí, se ela apresenta novos planos... Esse material, gente, eu estou pulando muita coisa, porque esse material foi apresentado num seminário de 2 dias, tá? Então, a gente aqui tem um tempo mais restrito. Então, ela apresenta a prestação de contas, a gente verifica os resultados. Passa para mim, por favor. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aqui ele tem a questão da lei quando se trata dos requisitos estatutários. Então, tudo que a entidade precisa ter para poder formalizar convênio com o município. Tá? Isso em qualquer esfera, na realidade não é só com o município, não. Estado e federal também. Ela tem que demonstrar. Pode passar? Pode passar também. Aqui é sobre os termos de fomento e colaboração. O termo de fomento é um termo que a gente executa com a entidade quando a entidade tem um trabalho que é relevante para o município, porém ele não é essencial. Ele é um trabalho de inovação. Aí a gente formaliza um termo de fomento. Um termo de colaboração, que é o que as nossas entidades têm, é um termo que é da necessidade do município. O município precisa daquele serviço, não tem condições de executar no seu corpo técnico esse serviço, ou não tem local, ou não tem profissional capacitado, e contrata as entidades para desenvolver esse serviço para ele. Tá? Aí o plano de trabalho é onde eu acredito, eu tenho acompanhado as discussões pertinentes à lei, e o plano de trabalho é onde está o X da questão. Quando a gente vai formalizar um termo, o plano de trabalho ele tem que estar bem especificado em tudo que ele necessita. O que vai nesse plano de trabalho? O plano de trabalho nada mais é do que a gente dizer para a entidade que tipo de serviço a gente necessita dela. Então, por exemplo, uma entidade creche. O que hoje a gente tem na entidade creche? A gente tem o abrigamento das crianças em períodos diversos ou integral. Nós temos crianças que precisam ser alimentadas, crianças que precisam ocupar seu tempo com atividades lúdicas e pedagógicas. Quando for formatado o termo de referência, e esse termo de referência ele é elaborado por cada secretaria competente. Então, os termos que se referem à educação são formalizados pela Secretaria de Educação, os termos de assistência social pela Secretaria de Assistência Social, pelos seus profissionais competentes. E ela vai descrever. Então, eu preciso de um abrigamento de 200 crianças no período de tanto a tanto, que entrem em tal horário, saem em tal horário, tenha tantas refeições diárias, que dentro desse plano tenham tantos professores em tantas salas de aulas divididas por turma. Isso tudo vai estar referenciado no plano de trabalho que vai para a divulgação posterior da entidade. Por quê? A entidade ela vai devolver esse termo de referência como um plano de trabalho. Ela vai avaliar e vai falar, olha, eu consigo fazer esse serviço que você está me solicitando por X valor. Então, vai se chegar num acordo de valor e esse valor a prefeitura vai colocar no termo de referência, vai prever no orçamento e esse valor é repassado mensalmente à entidade para ela executar esses serviços. Por que que alguns serviços nós não mantemos do jeito que está? Porque é mais difícil a gente fazer o gerenciamento. O nosso regimento dos servidores públicos, ele trata no artigo dele que os funcionários públicos podem ser cedidos quando são para esferas governamentais. As entidades, elas não são esfera governamental, então a gente tem que regularizar isso. Com relação aos outros custos embutidos, eles também vão estar descritos todos no plano de trabalho. Então, o plano de trabalho, como vocês podem ver, é uma coisa muito ampla, que vai ser precificada tanto pela prefeitura, que vai comprar o serviço, quanto analisada pela entidade, para ela saber se isso realmente dá para ela fazer o serviço ou não. Tá? Isso é a principal diferença dos nossos termos hoje. No município, nós já temos entidades que já funcionam dessa forma. Nós temos os hospitais que funcionam com essa forma, nós temos a patrulha juvenil que funciona dessa forma, e a Escola Municipal de Cultura e Artística também funciona já dessa forma, desde a sua formação. Então, para lá de 5, 6 anos. E agora, nós estamos fazendo essa mesma normativa, que já se enquadra na lei, para todas as entidades. Tá? Pode passar? Então, aqui só fala dos critérios, né, do chamamento, da dispensa e tal. Pode passar? Eu acho que era só isso. Pode passar? Pode passar. Então, a questão da obrigatoriedade da lei. A obrigatoriedade da lei, como vocês viram, é a partir de 1º de janeiro de 2017, com a questão da transição de convênios que já existiam, que poderiam ser alongados, nós não tínhamos esses convênios. Os nossos convênios, eles tinham vencimento até 31 de dezembro de 2016. Então, não tinha como a gente prorrogar isso para o outro ano, porque a lei diz que nos casos de transição, só naqueles casos de convênios de prazo indeterminado é que poderíamos deixar isso para o outro ano. Ainda assim, a data do outro ano é 1º de janeiro de 2018. Quer dizer, dá na mesma, a gente teria que fazer de qualquer forma. Tá? Eu acho que eu consegui pegar tudo o que nós estamos fazendo e eu acho que eu não estourei os minutos. Tá? Então, eu acho que é isso.
Bom, agora os vereadores, a gente anotou os nomes aqui que vai fazer os questionamentos, mas eu quero, né, que vocês respeitem o regimento das audiências públicas. Então, os vereadores inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. Tendo interpelado igual tempo, para responder, facultado a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Só para vocês terem ciência, né? Para respeitar o regimento. E, em nenhum momento, eu gostaria que o vereador que estiver fazendo questionamento fosse interrompido, tá? Por gentileza, para a gente poder entender melhor sobre o assunto e sair daqui bem esclarecido. Então, a primeira vereadora inscrita é a vereadora Patrícia Marangal. Com a palavra.
Boa noite, Adriana. A minha pergunta é a seguinte. A fiscalização nas entidades será maior e com relatórios mensais. O Tribunal de Contas, como você mesma disse, será rígido como sempre foi, eis que os administradores estarão utilizando verba pública. Como fica a situação do administrador voluntário? Supondo que em uma ação trabalhista o valor seja maior que o esperado. Esse voluntário responde com seus bens por esta prestação? Seus bens poderão ser atingidos? Essa é a minha pergunta. Obrigada.
Essa parte da questão de se os bens dele podem ser atingidos, a partir do... Eu entendo, não posso falar com propriedade, eu acredito que o Sandoval talvez possa. A partir do momento que ele está respondendo por uma entidade, tem certas responsabilidades. Entretanto, com a questão das rescisórias, que provavelmente seriam os maiores problemas, está determinado na legislação, na própria 3019, que esses custos, eles têm que estar calculados dentro desse plano de trabalho, inclusive a reserva das rescisórias. O que acontece? Por estar previsto toda a legislação corretamente e feito a conta corretamente, ele só vai ter um problema trabalhista caso haja uma ingerência ou uma má gerência desse funcionário. Então, óbvio, ele responde por isso enquanto administrador da entidade. A prefeitura, nesse caso, o concedente, ele é, pela nova lei, desobrigado nessas ações, porque ele já transfere o recurso na totalidade. E aí ele preza que essa entidade, essa instituição, tenha capacidade gerencial para administrar esses trabalhos. E aí, uma pergunta que sempre recorre é... pode-se contratar escritórios para fazer esse serviço porque a gente entende que a entidade tem uma dificuldade nesses trabalhos? Sim, a lei permite que se faça o cálculo e embuta no preço do serviço um escritório de contabilidade, por exemplo, o que evitaria muito esses problemas de ações trabalhistas.
Só um minuto, Patrícia. Tem um recado aqui, que tem um Fiesta preto, placa 2259, que está na frente de uma loja, e é para retirar urgente, que está atrapalhando, parece, o proprietário. Ah. Pois não, Patrícia.
Essa dúvida surgiu, Adriana, porque, como você bem disse, nós já temos aqui o hospital, a patrulha Inca, que trabalha dessa maneira. E nós tivemos na Inca aquele problema com os músicos que compunham a orquestra. E aí ficou o impasse. Então, na verdade, quem pagou aquelas rescisões foi a própria Inca, não a prefeitura. Ficou para a Inca a responsabilidade.
Naquela ação especificamente, a lei que regia aquele convênio era outra, era lei antiga. E na ação trabalhista, a prefeitura foi parceira, partícipe na responsabilidade. Então, ela pagou junto com a entidade.
Mas agora, nessa nova parceria, então, fica tudo para a entidade.
Exatamente, fica tudo para a entidade, porque já se prevê que não vai ter, né, não deveria ter esses problemas, né, por uma questão de gerenciamento dos trabalhos.
Certo. Obrigada, Adriana.
Patrícia, encerrou? Tá. Então, agora eu passo a palavra para o vereador Marcão do Basquete.
Antes de mais nada, boa noite a todos os presentes. Fico muito feliz com a presença de todos hoje acompanhando. Senhora Adriana, muito obrigado pela presença hoje. Eu sei que a senhora, hoje, durante o dia, teve muito trabalho com a conferência municipal e, mesmo assim, hoje está aqui para tirar essas dúvidas da gente. A minha pergunta diz respeito ao... O correto agora é termo de fomento, né? Do que falarmos convênio, é isso? Mas, assim, para entender, o convênio... do jeito que eu utilizei a tribuna recentemente e expliquei, não haveria a possibilidade da utilização de funcionários estatutários, né, na sequência das atividades das conveniadas por esse sistema que vai ser implantado. Gostaria, se possível, que a senhora passasse para a gente uma rápida visão. Qual que é a vantagem desse tipo de convênio em relação àquele que seria misto e que poderia contar com a presença de funcionários estatutários? Mas não é esse que vai ser aquele que vai ser implantado aqui em nossa cidade. Obrigado.
Boa noite. O convênio ainda existe, a palavra convênio ainda existe juridicamente, mas ela se restringe às esferas governamentais. Só entes federados, município, estado, união, município, é que podem formalizar convênios. Parcerias público-privadas têm os termos de colaboração e os termos de fomento. No caso da nossa prefeitura, a gente trabalha com termos de fomento, de colaboração, desculpa, porque é uma necessidade do órgão público em cima de um atendimento que a entidade pode fazer. Então, nós trabalhamos agora com termo de colaboração. É difícil um pouco desvincular essa palavra convênio, porque é anos no hábito, mas é termo de colaboração. Tá? Com relação aos custos desses serviços, nós temos algumas situações. Primeiro, no seu questionamento, a questão do misto. Pode funcionar misto a questão do trabalho? Poderia. Nós poderíamos ter um acordo de cooperação e um termo de colaboração na mesma entidade. O que é um acordo de cooperação? Ele tem os mesmos moldes do termo de colaboração, porém não tem repasse de recurso financeiro. Então, ele passaria, por exemplo, serviço. Então, eu vou colocar professores, vamos colocar aqui que a classe está grande aqui, professores dentro da entidade. O que que acontece com as nossas parcerias? Nós temos uma despesa muito maior com os repasses indiretos do que com o repasse da folha, dentro da prefeitura, em alguns casos. Então, é difícil para nós, dentro do convênio, lidarmos com duas parcerias quando poderíamos ter uma só, para facilitar o trabalho e ser mais econômico. Por quê? Algumas entidades, elas têm, as entidades na realidade em geral, elas têm um benefício que é um desconto, um 20% de desconto em questões de folha, quando a entidade é filantrópica. E esse desconto a prefeitura não tem. Então, o princípio de você formalizar um termo de colaboração é o princípio da economicidade. Então, nesse caso, já sairia um pouco mais barato contratar com a entidade do que executar próprio. Tá? Então, quando a entidade faz esse contrato, quando a prefeitura faz esse contrato com a entidade, ela tem dois problemas. Primeiro, porque ela não consegue executar sozinha. Por isso, ela tem que formalizar fora. E outra, que tem que ser econômico. E a entidade, ela executa esses serviços com menos custos do que a prefeitura executa hoje. Então, é um caso do exemplo, esse caso do desconto da folha. A folha de pagamento é desonerada para entidades filantrópicas e não é para a prefeitura, por exemplo. Respondido?
Sim, muito obrigado. Só tenho que agradecê-la pela resposta.
Pois não.
Vereador, encerrou a pergunta. Bom, gostaria de comunicar aos vereadores que a Adriana, ela vai responder só pela parte de convênio, tá? A questão jurídica tem já o doutor Rafael e o doutor Sandoval que vai responder a parte jurídica da lei. Então, gostaria que direcionasse as perguntas com relação a convênios. Gostaria de passar a palavra agora para a vereadora Janete Conessa.
Depois nós teremos oportunidade de fazer a pergunta para o jurídico, então?
Sim.
Tá. Então, Adriana, então voltando lá na ENCA, aquelas demissões que foram executadas, a parceria entre a prefeitura e a escola de cultura, naquele momento, a escola pôde, recebendo o convênio que recebe anualmente, tem aquele valor fixo no ano para cuidar da escola, ali dentro ela já pode prever o que as dispensas, férias, tudo, não é assim que funciona?
Isso, a lei já esclarece que os encargos, 13º, férias, rescisórias, INSS, FGTS, eles têm que estar embutidos no cálculo de custo da entidade, porque a entidade não vai gastar dinheiro dela para fazer isso. Só que tem uma questão aí, como eu disse para a vereadora Patrícia, da questão prática da situação. Causar um erro e levar a uma ação trabalhista não é algo comum numa empresa.
Sim.
Porque se você levar tudo certinho, provavelmente você não vai ter problema nenhum de cunho de ação trabalhista. Então, essa é a questão. Por isso que a lei coloca que quando tem uma ação, alguma coisa assim, quem responde é só a entidade a partir desse momento. Porque ela já calculou todos os custos e ela tem competência para fazer o gerenciamento correto. Mas todos os custos com o funcionário dela, com os custos daquele plano de trabalho contratado, estão dimensionados sim.
Muito obrigada, era só essa a pergunta.
Pois não.
Bom, vou passar a palavra agora para o vereador Rafael Frabetti.
Boa noite, Adriana.
Boa noite.
Boa noite a todos os presentes. Como se veiculou durante a semana bastante informações em grupos de aplicativo, eu gostaria de saber se as alterações que você citou aí, se alguma delas pode causar o fechamento de alguma creche ou instituição.
Eu não acredito nisso. Porque o que vai ser tratado é a compra da prefeitura do serviço que a entidade faz e que a prefeitura precisa. Então, nós não vemos essa possibilidade no formato que a 13019 traz. Nós vemos que nós vamos continuar contratando com a entidade, com o adicional dela fazer o próprio gerenciamento das suas ações, sem ingerência da prefeitura dentro da entidade. Ela recebe, faz o serviço. Eu não vejo relação entre a 13.019 e o fechamento de entidade.
Ou seja, o apoio a essas entidades e créditos continuará sendo dado pela prefeitura.
Sim, nós precisamos do serviço. As entidades não podem fechar, porque a prefeitura não consegue absorver esse trabalho, a gente não faz. Então, nós precisamos que a entidade continue aberta e funcionando.
Muito obrigado.
Eu gostaria de salientar, para a gente continuar aqui, que vai ter os representantes dos professores também que vão, né, fazer, vão estar também fazendo a sua, participando dessa reunião e explicando aí também o seu entendimento. Eu não convidei para, e das entidades também, eu não convidei para fazer parte da mesa, porque as pessoas que foram, que estão aqui na mesa, foram convocadas pelas comissões. É isso que eu gostaria de explicar para vocês, mas vão ter também o direito, lógico, né, de usar também a palavra aqui. Gostaria de passar a palavra para o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, Adriana. Boa noite aqui todos os presentes. A minha pergunta para você é: você milita desde 2009 no setor de convênios. Isso assim denota uma experiência, né? E eu gostaria de saber, com relação à aplicação dos ditames traçados pela Lei 13.019/2014, que é de cunho obrigatório, se elas trarão prejuízos efetivos, em especial à classe dos professores, no aspecto financeiro e profissional desses professores que atuam nessas entidades conveniadas.
Eu não tenho como responder com relação à classe dos professores, porque o Departamento de Convênios trata no convênio como um todo. As entidades, o que eu posso, né, esclarecer com relação a isso, é que as entidades vão ter sistemas próprios de contratação. A quantidade de professores existentes hoje nas entidades vão ser a quantidade que vai ser referenciada no próximo plano de trabalho. Por exemplo, se uma entidade tem hoje 18 classes, ela vai continuar tendo 18 classes. Só que quem vai contratar o serviço do profissional pedagogo é a entidade, com as suas regras de contratação, nesse termo. Aí, nesse caso, você fala, eu não consigo ver a relação de prejuízo, porque para nós, do convênios, ela não é percebida, porque a gente trata com outra relação. A gente não trata com relação ao convênio, no convênio com relação à educação. Isso é competência da secretaria, da própria educação. Então...
Satisfeito.
Tá, gostaria de passar a palavra agora para o vereador Paulo André.
Boa noite, Adriana. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Bom, muito tem sido discutido a respeito da implantação da 13.019. Eu acredito que até você já respondeu a pergunta que eu vou fazer, mas eu acho que é muito importante que isso fique bastante claro a todos. Tá? Então, por isso, eu vou perguntar de forma bastante direta. Independente do mérito, tá? Independente do mérito, não estou discutindo o mérito nesse momento, mas eu discuto o que diz a lei. No seu entendimento, então, poderia, se fosse da vontade da administração municipal, um sistema misto, onde, através de um termo de colaboração e um acordo de cooperação, pudesse ser encaminhado recurso para a entidade, para alguns tipos de serviços, e, por exemplo, profissionais, como, por exemplo, os professores, serviços gerais. Digo também, no caso da merenda escolar, a merenda, por exemplo, a gente sabe que hoje a merenda ela é encaminhada pela prefeitura. Né? Os professores são colocados nas entidades pela prefeitura. E esse foi o grande celeuma, né, de todo esse tempo que a gente vem discutindo. Então, eu gostaria apenas que ficasse claro, né, no seu entendimento, se essa posição divulgada pela administração municipal, ela é de cunho administrativo ou de cunho legal. Porque eu já reitero que, no meu entendimento, é totalmente viável e permitido pela lei essa cessão de profissionais e também e também de merenda e outros tipos de serviço, né? Termo de colaboração e também o acordo de cooperação caminhando juntos. Então, eu gostaria apenas que você explicasse isso para ficar bem claro a todos os presentes.
Que fique claro que quando a prefeitura formaliza um termo de colaboração, precisa avisar a qualidade do serviço e a economicidade. É mais econômico a prefeitura, provavelmente, executar dentro da entidade. É possível fazer um acordo de cooperação para professorado, por exemplo, ou material e tal? Talvez seria, mas não é econômico, qual é o princípio que o tribunal diz. O Tribunal de Contas, ele aponta a questão de economicidade como primordial. O Tribunal de Contas aponta como primordial a economicidade nos termos de colaboração. Se não for econômico, não teria função de você fazer. Então, você faz em duas funções, porque você não tem como fazer dentro e para ser econômico. Então tem a questão dos... Você falou das questões do professor, falou da merendeira, da faxineira. O que nós temos dentro da prefeitura, e talvez o Sandoval vai poder falar com mais clareza, o nosso regimento não permite que se passe profissionais para esferas que não sejam governamentais. Salvo engano, é no nosso regimento dos servidores, artigo 138. Só na questão da legislação específica, que seriam alguns casos específicos. Tá? Outro problema que nós enfrentamos enquanto termo de colaboração e essa questão de dois acordos dentro, é a questão da fiscalização. Porque a gente não consegue medir, por exemplo, a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, ficam muito mais difíceis de serem medidas e mensuradas quando a gente mistura os dois acordos. Essa mensuração não fica tão transparente quanto quando você passa para a entidade gerenciar. Quando a entidade gerencia, são menos problemas dentro da entidade, porque ela pode gerenciar os seus servidores, os seus funcionários. Enquanto eles são funcionários da prefeitura, você está jogando uma ingerência lá dentro. Você está colocando funcionários que são da prefeitura dentro da entidade. A entidade não tem domínio sobre eles, porque eles são da prefeitura. Então, nós já vivemos esse tipo de problema no decorrer desses convênios durante esses anos. E essa é uma solução que a lei traz e que provavelmente vai ser aplicada. Deu para entender?
Tudo bem, Adriana. Bom, eu entendo até que é uma questão de posicionamento administrativo, porque eu acho que essa questão da prefeitura, de existir essa economicidade repassando a obrigatoriedade da responsabilidade da contratação de professores, por exemplo, para as entidades, ou até mesmo da compra de alimentos e da merenda, enfim, eu vejo que isso é bastante relativo, porque, obviamente, que na rede municipal hoje, em se tratando de professores, existem uma série de benefícios que esses professores têm, e, obviamente, quando esses professores estão acumulando dentro de uma entidade, seja um acúmulo ou seja até mesmo um contrato, né, um contrato temporário, eles têm direitos, como, por exemplo, um terço da jornada fora da sala de aula, e isso pode ser, muito provavelmente, que não aconteça mais dentro das entidades. Né? Pode acontecer, mas deixa eu só concluir, né, aí você já me responde tudo de uma vez. Né? Isso provavelmente, eu acredito que vai acontecer. Então, na verdade, seria uma economicidade, mas tirando benefícios. Então, que eles deixam de ser estatutários. Independente do professor que esteja exercendo a sua profissão dentro dessas entidades. Mas, para mim, onde fica mais clara a questão da economicidade é em relação à merenda. Porque, pelo menos o que eu tenho ouvido, é que a administração deve passar a questão da merenda para as escolas também. Cada instituição compraria o seu alimento, prepararia seu alimento. Eu vejo que quando você tem uma compra centralizada, se isso não for verdade, você me corrija. Estou falando que o que se cogita, né? O que a gente tem ouvido. Se não for, você me corrija. Mas quando você compra os alimentos de forma centralizada, através de processo licitatório, com certeza a economicidade está aí. e não em, em descentralizar, né? Então, eu gostaria de ouvir sua
resposta. Relação a essa questão de se a merenda vai ser terceirizada, se vai ser, não tenho ideia, porque isso é da educação. Eu não tenho, não sei. Eu só sei o que se relaciona com os termos de colaboração formalizados dentro do nosso departamento. Quanto à questão da economicidade, da relação de compra, por exemplo, de material, concordo com você. Não só concordo, como a lei prevê um tipo de contratação que as entidades também podem usar. A entidade, ela pode pegar carona nas nossas licitações. Então, ela pode comprar os materiais, se lhe convierem, dentro dos processos que a prefeitura vão executar. A prefeitura executa a questão da compra e apura o menor preço e a entidade pode fazer uso, sim, dessas atas, que isso está previsto em lei, dentro do regimento, porque ela vai ter um regulamento de compra e esse regulamento de compra pode prever que ela pegue carona nas atas do município por questões econômicas. E isso pode ser feito. Então, eu continuo mantendo a questão que ainda é vantajosa.
Não posso mais falar.
Bom, para finalizar, eu gostaria de perguntar para a Adriana, se caso o prefeito não aplicar a lei, se ele incorre em alguma irresponsabilidade?
Até onde eu sei, a lei é obrigatória a todos os municípios a partir de 1º de janeiro de 2017. Eu acredito que ele vai incorrer em crime quando o tribunal chegar aqui e pedir toda a documentação compatível com o chamamento público, seleção, comissão de monitoramento e avaliação, e isso não tiver feito.
Entendi. Obrigado. Muito obrigado, Adriana.
Obrigada a vocês.
Acho que todos entenderam bem aí o esclarecimento da Adriana. Muito obrigado por participar com a gente. Bom, gostaria... só para explicar, talvez algumas pessoas nunca participaram de audiência pública, tem algumas audiências públicas que não vem quase ninguém, né? Essa veio bastante gente porque é a categoria que está reivindicando aí os seus direitos. Então, primeiro os vereadores, eles fazem, né, a sabatina de perguntas e depois a gente vai passar para as pessoas que são interessadas na parte. Só gostaria de explicar porque os convocados aqui pelas comissões, eles vão estar explicando de cada segmento aí que está sendo discutido e os vereadores vão fazendo as perguntas para vocês entenderem, para não ficar meio cansativo aí, mas enfim. Gostaria agora, nesse momento, de convidar o procurador jurídico da casa, né, o Dr. Sandoval, para fazer a sua explicação jurídica sobre o projeto e depois os vereadores irão fazer as perguntas cabíveis. Muito obrigado. Desculpa, da Prefeitura Municipal.
Boa noite a todos. Boa noite a todos, meu nome é Sandoval Aparecido Simas, eu sou procurador-geral do município. Bom, eu acho que a Adriana, ela explicou praticamente tudo a respeito da Lei 13.019, notadamente nos aspectos, inclusive, jurídicos. A grande indagação que os senhores trazem, na realidade, é o que o nobre vereador Paulo André colocou, sobre a possibilidade de fazer esse termo de colaboração ou parceria e mais essa cooperação. Isso é possível, isso é um ato discricionário do senhor prefeito. Ele poderia fazer das duas formas, como bem explicou. Nós não estamos aqui para enganar ninguém e nem para tentar burlar. Agora, economicamente, como a própria Adriana falou sobre o período de economicidade, desta forma, como o município quer fazer, é vantajoso, é muito mais vantajoso, porque você está tratando do dinheiro público, você não está tratando do dinheiro individual do bolso do prefeito, é o dinheiro da sociedade, é a aplicação do tributo de cada um dos senhores, né? Então, eu entendo a preocupação de cada um dos servidores que estão aqui, de cada um dos professores, mas, francamente, não haverá prejuízo nenhum. As escolas, as creches não serão fechadas, as salas existentes nas entidades filantrópicas e nas creches municipais não serão fechadas. E de acordo com o que a secretaria fizer esse plano de trabalho levado às entidades, a tendência é aumentar o número de sala de aulas, ou pelo menos mantê-las, desde que a entidade tenha condições de prestar esse serviço, não é? Então eu não vejo com prejuízo. Eu acredito sim que essas salas serão designadas não a servidores municipais, mas a contratações diretas pelas entidades dos professores e de outros profissionais que são necessários para a manutenção e trabalho dessas entidades, né? Eu tenho muito pouco a falar, porque, como eu disse, a Adriana praticamente esgotou o assunto a respeito. Então, me coloco à disposição das perguntas dos vereadores que tiverem alguma coisa a solicitar e a perguntar.
Gostaria de passar a palavra para a vereadora Patrícia Morato Maranhão.
Boa noite, Sandoval. A minha pergunta é a seguinte. Considerando que hoje já a patrulha, a ENCA e o hospital trabalham dessa maneira, a prefeitura compra o trabalho. É feito aditamento durante o ano ou a verba aprovada no orçamento já é suficiente? As entidades terão aditamento a partir da implantação da 13.019?
Olha, eu acredito que como todo contrato, desde que haja a prova de que aquele valor não está sendo suficiente, é lógico que essa comissão vai avaliar e vai poder editar esse contrato. Isso eu não vejo como não ser feito, né? É lógico que todos nós temos que quantificar e qualificar esses contratos, porque há um tempo muito grande para ser feito isso, para que não ocorra essas necessidades futuras. Mas se houver, eu acredito que essa comissão vai poder, até o gestor do próprio termo, vai poder analisar e falar, não, realmente a entidade está passando por necessidades e nós precisamos aditar esses termos. Isso é possível.
Eu gostaria ainda de saber se a prefeitura já tem o custo atual de quanto é isso hoje para o município com todas as entidades e, pelo princípio da economicidade, esse custo tende a diminuir e, sendo um ato discricionário do prefeito João Carlos, ele poderia continuar dessa mesma maneira trabalhando ou não?
Olha, eu entendo que sim. Nós não temos ainda a precificação desse serviço que o município vai comprar das entidades. Mas, porque esse trabalho ainda está sendo levantado pelas entidades, né, pelas secretarias que vão firmar. Na realidade, não a secretaria, mas o prefeito vai fixar, mas as secretarias é que estão fazendo esses levantamentos para precificação disso aí. É lógico, se for ficar comprovado por A mais B, de que esse custo vai ficar maior do que da forma como nós estamos levando hoje, mas eu acredito que não, mas a Adriana também vai avaliar e os gestores e essa comissão e a própria parte administrativa e a parte financeira da prefeitura vai avaliar isso. Se ficar mais caro, é claro que não, nós vamos retroagir, né, voltar e repensar esses termos, sem problema nenhum.
Então, somente para finalizar, já que você falou em retroagir, então essa obrigatoriedade...
Não, ninguém disse em obrigatoriedade, em nenhum momento. Eu, inclusive, concordei com o Paulo André.
Certo.
A lei você pode fazer das duas formas. A Adriana também foi nesse sentido.
Certo.
Um ato discricionário do senhor prefeito.
Muito obrigada.
Eu queria registrar a presença do vereador e presidente dessa casa, Pedro Santos. Gostaria de passar a palavra para a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, Sandoval. Eu gostaria de perguntar, já que estamos aqui com um número grande de professores e a preocupação maior e agitação foi por conta disso, essa audiência pública, eu quero perguntar sobre se os professores efetivos do município terão algum prejuízo com esta decisão, desta nova realidade, perante esta lei 13.019.
De forma nenhuma. Os professores efetivos, titulares de cargo efetivo, eles vão ser apenas remanejados. Que estão atuando nas entidades serão remanejados para a rede. Não há prejuízo nenhum, nem de vencimentos e nem de carga horária.
Muito obrigada.
Pessoal, por gentileza, a hora que que as pessoas estiverem discutindo o assunto. Gostaria que vocês colaborassem, até mesmo porque a audiência está sendo muito proveitosa, né? E para que não haja manifestação tanto do lado contrário, do lado oposicionista, eu acho que a discussão é saudável. Então, eu gostaria que a gente pudesse começar e terminar do mesmo jeito que a gente começou. Muito obrigado. Eu também, me desculpe por estar chamando a atenção, é que o regimento, ele fala isso, eu não quero ser chato com vocês de maneira alguma, tá? Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o vereador Rafael Frabetti.
Pela ordem, presidente, a minha questão já foi respondida pelo Sandoval antes de eu fazê-la, então eu dispenso a pergunta. Muito obrigado.
Então, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, doutor Sandoval. Eu queria saber, né, na tua visão jurídica, se a implementação desse novo modelo vai viabilizar, vai agilizar a questão da prestação de serviços pelas entidades, se vai melhorar efetivamente.
Eu acredito que sim. Eu acredito que você vai dar mais transparência ao gasto do dinheiro público, né? A prestação de contas feitas pelas entidades também vai demonstrar isso, o gasto com os professores. Porque hoje o que nós temos? Nós temos a seguinte situação, passa-se X valor para as entidades e aí a entidade fala, poxa, mas eu só recebo isso. Ela esquece dos outros valores que são implementados. A própria merenda escolar, o próprio salário dos professores, o salário dos servidores, os servidores de serviços gerais e outros que são usados nas entidades. Então, eles não computam esse valor. Então, esse valor é interessante para que a sociedade veja que o município está ajudando, está chegando mais dinheiro do que a própria entidade, às vezes, demonstra para a sociedade.
Obrigado.
Gostaria de passar a palavra para o vereador Paulo André Fané.
Pulo eu.
Eu fiquei por último. Boa noite, doutor Sandoval. Bom, eu quero voltar na questão da economicidade para tratar especificamente de uma entidade que eu sei que não tem o SEBAS. Porque na questão da contratação de funcionários, a gente sabe que o município, o professor, por exemplo, o professor estatutário ou qualquer servidor, serviços gerais, enfim, ele tem um custo de encargo de 22% para o município, certo? A economicidade que a Adriana comentou se deve ao fato das entidades terem o SEBAS. Então, quando a entidade tem o SEBAS, essa entidade ela vai recolher apenas o FGTS, né, 8% de FGTS, mais os 4% que tem que ser uma provisão para possíveis multas rescisórias, e mais o PIS/PASEP no valor de 1%. Então, você tem uma economicidade, sim, de 22% do estatutário para 13% do seletista, com o SEBAS. Mas eu não sei se o doutor tem essa informação, e até me informei um pouco antes da audiência, eu fiquei sabendo que, por exemplo, a creche Maria Leonor, ela não tem o SEBAS. Então, para ela, o custo é altíssimo de contratação direta, né? Porque, nesse caso, a entidade teria que pagar o INSS, que é 20%, acho que até o SAT, RAT, que é de 1% a 3%, salário educação, 2,5%, fora o FGTS. Então, dependendo do enquadramento da entidade, a entidade poderia pagar até 68% de encargos. Então, eu gostaria de saber se a prefeitura já tem esse conhecimento de todas as entidades, quais têm o SEBAS e quais não têm, e se o tratamento poderá ser diferenciado entre uma e outra entidade.
Vereador, essa informação eu não trouxe. Eu não sei se todas as entidades possuem. Mas eu acredito que isso vai ser verificado também durante esse período de transição, até para podermos precificar, né? Eu acredito que é isso que está sendo levantado. E é o que eu disse, o município vai aferir se realmente vai haver economia nessas parcerias, né? Nesses termos de colaboração, nesses termos de fomento. Então, eu acredito que ainda eu acredito que vai haver. Eu acredito que, eu não sei se só a entidade Maria Leonor não possui ou se outras entidades não possuem, mas nós vamos verificar todas essas nuances para termos isso bem claro, para que não haja nenhum tipo de injustiça.
Não, estou satisfeito.
Obrigado. Bom, vou fazer uma pergunta para o doutor, no caso que o vereador Paulo André, ele fez um questionamento sobre essa certidão, né, que as entidades filantrópicas, elas possuem, né, para que realmente possa trazer economicidade para o município, né? Até a gente fez alguns levantamentos nas gestões anterior, e até mesmo por isso que a prefeitura tem um convênio com o hospital, né? Porque trata-se de não gerar, né, de não onerar os cofres públicos, né? Porque quando ele compra serviço, ele o hospital que contrata, né? Então não gera esse custo a mais que o vereador aqui acabou de citar, por a entidade possuir essa certidão. Então, a pergunta que eu faço é bem direta e objetiva. Se, por um acaso, né, nesse levantamento que a prefeitura está fazendo, se caso não houver economicidade, a prefeitura pode continuar, no caso da lei, da mesma forma?
Nós temos que seguir isso, né? Necessariamente o município tem que demonstrar essa economicidade. Se porventura isso não ficar demonstrado, nós temos problemas. O próprio termo pode sofrer, através de uma análise por parte do tribunal, pode haver o apontamento dessa irregularidade com relação ao gasto maior do que se fosse exercido pelo próprio ente público, né?
Eu entendi, doutor, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a lei, ela precisa ser aplicada. Se caso não houver economia, aí você pode continuar da mesma forma que está?
Não, veja bem, o que acontece é o seguinte: a lei vai ser aplicada. O que nós podemos fazer é usar os dois modelos, com a cooperação e o termo de fomento ou colaboração, ou simplesmente o termo de colaboração ou fomento, sem a cooperação. Entendeu? A cooperação. Então, de qualquer forma, a lei 13.019 será aplicada. O que se vai ver é se nós vamos passar os servidores, em caso de haver gastos maiores com relação a passar para a entidade a contratação desses profissionais, ou não. Se houver economia no município fornecendo esses servidores, é lógico que será feita nas duas partes.
Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o vereador Fábio José Policinani.
Boa noite, seu Sandoval. Eu vou fazer uma pergunta meio que simples, tá? Mas eu queria ouvir sobre esse assunto. Com esse poder discricionário do prefeito, e através da lei 13.019, para essa economicidade, eu queria saber qual a garantia que os professores terão a respeito da dobra, de continuarem com a dobra, fazendo a dobra, e gostaria de saber também se eles foram consultados antes da implantação dessa lei, se foi visto o trabalho deles. Só um minutinho, só concluir, o senhor coloca, fazendo favor. E se os professores poderão ser substituídos, no caso da entidade fazer uma contratação, por um monitor mais acessível para poder baratear o custeio? Só isso.
Olha, a primeira pergunta é o seguinte: eu entendo que o município ele vai usar o sistema de economicidade, né? Vai bater nessa tecla enquanto for possível. Com relação à contratação desse pessoal, por favor, repete a pergunta para mim.
Eu perguntei se qual a garantia que eles vão ter sobre continuar fazendo a dobra.
Não, isso é possível. Isso é possível porque todo professor pode, né?
Sim.
Não seria dobra, seria acúmulo, né? O acúmulo legal, desde que haja compatibilidade de horários, ele pode ser feito. Isso não há problema nenhum. Essa dobra ou acúmulo pode ser realizado, sem problema nenhum. Com relação à economicidade, se o senhor repetir de novo, eu posso responder.
Sim, eu perguntei sobre os professores, se a entidade poderá contratar um monitor para baratear.
Não, porque quem vai fazer esse referenciamento é a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai exigir o mínimo, ou pelo menos um professor que tenha pedagogia. Ele não poderá contratar, ele poderá contratar um profissional melhor, ele pode contratar um mestre, um doutor, aí fica a critério, desde que ele consiga pelo preço que o município vai passar para ele, que é o preço que o município vai poder pagar, que, como a Adriana disse, vai ser precificado pela entidade de classe, né? A POS, no caso, ou outra entidade que represente o professorado, ou as outras entidades, o próprio sindicato dos servidores, que vai poder passar esses valores. Então não vai haver prejuízo com relação a salários.
Entendi, entendi. Era só isso. Obrigado.
Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Pedro Santos.
Boa noite, doutor Sandoval. Uma pergunta. Sabendo que todas as contratações serão feitas pelas instituições, através de CLT, qualquer forma de contratação, eu gostaria de saber se acaso houver alguma ordem judicial não prevista, por exemplo, tiver algum processo trabalhista dentro da instituição, será possível fazer um aditamento para pagar esse tipo de rescisão, sabendo que o RH vai estar tudo dentro da instituição?
Olha, o que eu acredito é o seguinte, a vereadora Patrícia fez essa pergunta para a Adriana, inclusive, com uma outra conotação. Eu acredito o seguinte, que a fiscalização com relação à contratação, tanto por parte do gestor do convênio, não convênio, mas o termo de fomento ou colaboração, como da própria comissão, é para que evite esse tipo de coisa, para que não haja resquícios para uma futura ação trabalhista. Mas eu acredito que isso não pode ser objeto de aditamento de contrato, de termo de fomento. Eu acredito que nós temos que vai constar nesse termo todos os custos indiretos da contratação desse profissional, inclusive férias, 13º e a própria rescisão em caso de término do termo de fomento, né? Então, eu acredito que, se bem gerido e bem administrado esse termo, dificilmente vai dar qualquer tipo de ação trabalhista para a entidade.
Obrigado, doutor. Outra coisa, sabemos que a prefeitura, o executivo, necessita dos repasses para estar tirando a verba, para estar repassando em alguns lugares. A pergunta é, já sabe certamente de onde sairá essa verba que será passada às instituições? E a pergunta é, segunda, em caso de atraso, como a instituição vai ficar, sabendo que todos os meses tem que pagar os salários e tudo mais? Porque ultimamente os repassos às vezes atrasam um pouco, um mês, dois meses. E dentro da instituição não poderá ter esse atraso.
Eu acredito que nós estamos tentando evitar que isso aconteça novamente. Tanto que o trabalho para o ano que vem já está começando agora, para que tudo aconteça dentro de um cronograma e de um prazo folgado, para que dia 1º de janeiro nós possamos firmar todos esses, né? Ou aguardando pelo menos as rúbricas para que isso seja transmitido para cada uma das instituições. Eu acredito que assinando o convênio não vai haver problema com relação ao repasse. O município está estudando de onde vai tirar, é lógico que são das secretarias onde vão estar esses termos de fomento, né? Ou da Secretaria de Assistência Social, ou da Secretaria de Educação, ou da Secretaria nós temos outras duas, da Saúde e a Secretaria de Cultura. São os quatro que normalmente fazem esses termos. Então, eu acredito que não vai haver problema a partir do ano que vem. E acredito que esse ano também já estamos tentando regularizar para que sejam repassados nas datas corretas.
Mas se houver um imprevisto, legalmente, como fica a instituição?
Vereador, até peço desculpa, que...
É que são três, né?
A tréplica é ele que, ele que encerra. Tá bom? Até desculpa interromper, mas é que está seguindo dessa forma. Tá bom, vereador?
Tudo bem.
Desculpa. Bom, queria agradecer o procurador jurídico da Prefeitura Municipal, doutor Sandoval, pelo seu esclarecimento. Muito obrigado pela presença e por estar aceito a convocação. Bom, eu gostaria de convidar a secretária de Educação, a Roseli, para também, né, poder esclarecer com relação à secretaria o que essa lei, né, vai estar trazendo de benefício para os professores.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores. Eu acho que tudo que tinha que ser explicado, falado, foi dito já pela Adriana, pelo professor Sandoval. Eu também aguardo as questões. O que é que vocês desejam saber quanto à secretaria?
Gostaria então de passar a primeira pergunta para a vereadora Patrícia Monato Maranhão.
Boa noite, Roseli Padilha. Bem, eu acho que muito já se falou hoje sobre o assunto, mas acredito que algumas professoras ainda estejam em dúvida. A rede vai conseguir absorver essas professoras que não forem contratadas pelas entidades, porque até então elas têm esse benefício de poder escolher, né, quando tem a atribuição de salas. Elas acabam sendo, de certa forma, pela lei, né, com o estatuto, privilegiadas primeiramente na escolha. Agora, isso eu entendo que não mais acontecerá. Elas serão absorvidas, todas elas?
Todas elas. Não tenho nenhum professor efetivo vai ficar sem a sua classe. A única coisa, professor que tem dois cargos efetivos, lógico que ele não vai poder trabalhar nas conveniadas. Agora, o professor que tem um cargo, ele poderá trabalhar lá, certo? Só que não será contratado pela secretaria, vai ser contratado diretamente pela instituição.
Mas a entidade não tem essa obrigação de estar contratando essas pessoas nesse novo modelo com a lei?
Mas elas serão contratadas, a entidade vai buscar professor onde? Na rede, gente, é onde tem os professores. Então, os professores, eles já estão acostumados, eles já têm a formação. Então, a entidade e outra, nós vamos fazer o referenciamento para a contratação desses professores. Então, não poderá, de forma alguma, ser monitor, estagiário. Não é professor que está lá agora, nesse momento, vai continuar sendo professor. Eu tenho 10 classes, vão continuar 10 classes, se precisar mais. Então, não tem, tá certo? Eu não vejo a questão do acúmulo. A única questão que não dá é o que tem dois cargos efetivos, ele não vai poder mais trabalhar na conveniada. Não sei se vai chamar assim.
E os benefícios que essas professoras têm dentro da rede? Alguns benefícios também já conquistados em lei. Um exemplo é o da assiduidade. Bom, isso ela pede na entidade, né?
Na entidade pede. Mas conversando com a Adriana, ela me disse na entidade. Está falando do bônus.
Sim.
Do bônus de assiduidade. Mas conversando com a Adriana, nós fomos pesquisar o que é que poderia acontecer, o que poderia prejudicar os professores. Conversando com a Adriana, ela disse que vai ter um referenciamento desse salário, para não ser pago nem o menor e também não vai ser o maior, né? Então, de repente, esses 15%, o salário que a entidade vai pagar, de repente vai cobrir esses 15% do bônus. Aí a gente vai precisar esperar.
Obrigado, Patrícia. Gostaria de passar a palavra para o vereador Marcão do Basquete.
Secretária, boa noite.
Boa noite.
Eu gostaria, vou ser bem direto aqui, bem rápido também. Eu vou fazer três indagações com respostas bem simples, sim ou não, né? Então, bem rapidinho. Os professores que eventualmente não vão poder mais estar nas conveniadas, porque tem um cargo só, vão poder ser contratados pelas creches, esses estatutários? Sim ou não?
Pelas conveniadas.
Pelas conveniadas, desculpa.
Podem, sim.
Sim.
Podem ser contratados.
Tá. Segunda indagação. Ninguém vai ficar sem classe. Isso, termos dos estatutários. Tanto é que hoje nas conveniadas são 46 salas livres, sendo que dessas 46 salas são 31 efetivos. A pergunta para a senhora é: alguém vai ficar sem classe, no caso, os estatutários?
Não, ninguém vai ficar sem classe. A única coisa é que eles vão retornar para a rede. Vão ficar com as salas que tem na rede. Sem classe, ninguém.
Agora, a...
Vereador, duas. Tá. É réplica e tréplica, entendeu?
que a vereadora perguntou três, por isso que...
Não, é, então, é... Tá bom, vereador. Na verdade, vereador, só eu expliquei, você tem 3 minutos, né, para fazer a pergunta. Você poderia ter englobado a pergunta nos 3 minutos e depois poderia repetir a pergunta ou perguntar outra coisa. A tréplica termina com a secretária. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para fazer a pergunta à vereadora Janete Conessa.
Boa noite, secretária Roseli.
Boa noite.
É o seguinte, nesse próximo ano, os professores efetivos que têm apenas um cargo, eles poderão fazer a dobra dessa com outra sala?
Poderão. Poderão.
Obrigada.
Gostaria de passar a palavra para fazer a pergunta agora ao vereador Rafael Frabetti.
Boa noite, secretária.
Boa noite.
Voltando aos falatórios da semana, gostaria de saber se alguma classe será extinta.
Não, nenhuma classe será extinta.
Obrigado.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente fazer a pergunta.
Boa noite, secretária Roseli. A minha pergunta talvez seja o cerne de toda a questão que envolve essa audiência, né? Na tua visão, haverá efetivo prejuízo aos professores, tanto sobre o aspecto financeiro e sobre o aspecto profissional?
Do jeito que está sendo posto, eu, nesse momento, não vejo prejuízo. Por quê? O professor que dobra, ele vai continuar dobrando. Por quê? Quando ele dobra ou quando ele acumula, o salário dele é o seco. Ele não tem as vantagens que tem o professor efetivo. Tá certo? Então, quer dizer, a única coisa, como disse e eu respondi, é que eles perderiam os 15% de assiduidade. Mas isso a gente pode entrar em contato, pode conversar, não sei, com a entidade. Então, seria o único prejuízo. Agora, o que mais? É que o que eu vejo é que o professor que tem 2 cargos, ele não teria mais a oportunidade de escolher ou de ter uma classe nessas conveniadas.
Só para esclarecer, então, o professor que atua hoje na rede e atua numa conveniada, com esse novo modelo, ele vai ser... vai acumular 2 classes na rede?
Não, ele vai...
O cargo na rede?
Ele vai ter um na rede...
Proporcional.
E vai dobrar o de um cargo na conveniada. Mas aí, seguindo o processo da conveniada. Né? O processo de seleção estabelecido pela conveniada.
Obrigado, vereador. Gostaria de passar a palavra... Vereador Fábio José Policinani, fazer a pergunta.
Boa noite, secretária.
Boa noite.
A minha pergunta, eu gostaria de perguntar para você qual a sua opinião particular entre a entidade estar fazendo a contratação e não o município, e qual a garantia eles terão do acúmulo?
A garantia mesmo que eles... Eu vejo a mesma que tem agora. A entidade vai ter as salas? Vão ser professores? Vão. Precisa de contratar os professores? Precisam. A única diferença é que não serão mais contratados pela secretaria, e sim pela entidade. E vão ter que participar de um processo de seleção que será estabelecido pela instituição na instituição. É o que eu vejo.
Obrigado, secretário.
Por nada.
Obrigado, vereador. Gostaria de passar a palavra ao vereador Paulo André Faneco.
Boa noite, secretária.
Boa noite.
A minha indagação é a respeito da qualidade, da manutenção da qualidade do ensino dentro das entidades conveniadas. E por que que eu digo isso? A gente sabe que hoje existe, todos os professores que estão nessas conveniadas, por terem relacionamento direto com a Secretaria Municipal de Educação, participam, por exemplo, dos HTPs, né, de toda a qualificação... se isso simplesmente vai acabar ou se será criada alguma forma desses professores contratados através das entidades estarem ligados com a secretaria e participando dessa qualificação, que sem dúvida alguma é de fundamental importância para a manutenção da qualidade do ensino.
Bom, eu acredito que no referenciamento a gente vai poder colocar isso, né? E a qualidade não pode se perder de forma nenhuma. Todos os professores que trabalham lá e que já tiveram a formação, bom, inclusive as conveniadas não participavam de algumas formações que esse ano passaram a participar, tá certo? Os professores que trabalhavam nas conveniadas e passaram a participar. A intenção é que eles possam participar sim. Agora, vai do entendimento que eu ainda não sei como será com a instituição, né? Se a gente vai colocar isso no referenciamento. Então, como será, a gente ainda não... Mas que a intenção... eu acho que tem que participar, não tem como. Tá certo? Para garantir a qualidade. E a maioria dos professores que estão ou que participam lá já tem essa formação. Então, no referenciamento, a gente vai procurar... Inclusive, eu acho que para o referenciamento a gente poderia até convocar alguns professores, alguns diretores, no caso, para a gente montar juntos. Entendeu?
Certo, porque na realidade, então, a ideia não é simplesmente comprar o serviço, cobrar a qualidade e desamparar, vamos dizer.
Mesmo porque os alunos fazem parte da rede, eles têm que ter uma continuidade nesses conveniados, né? Eu não posso ter aqui, na rede eu tenho uma forma de trabalho e na conveniada eu tenho uma totalmente diferente. Então elas vão ter que ser integradas, articuladas.
Tá bem, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Gostaria de passar a palavra agora para o vereador Pedro Santos.
Boa noite, secretária.
Boa noite.
É uma pergunta que eu ia fazer, o Paulo André já fez. Então, é o seguinte. Hoje as instituições elas necessitam do transporte público, que é fornecido pelo município, das crianças que busca na EMEI, leva para a escolinha e vice-versa. Gostaria de saber se esse transporte vai continuar ou sendo oferecido pelo município. E a segunda pergunta, sabendo que algumas professoras voltarão para a rede, então a quantidade de professores na rede será um pouco maior. Se vier a ter umas salas para dobra, será feito um seletivo interno para as professoras para conseguirem essa sala?
Seletivo interno como?
Por exemplo, volta as professoras para a rede. Aí surge lá 10 classes para atribuição. Serão seguida a lista ou será feito um seletivo interno entre as professoras a partir
de
agora?
Não, vai ser seguido a lista. Sim. Né, eu já tenho, o acúmulo continua da mesma forma que era feito. A única coisa é que não vai poder acumular através da secretaria na conveniada. Ele pode acumular o de um cargo? Pode. Ele vai só participar do processo seletivo da instituição, que aí nós vamos ver como vai ser. A gente ainda não sabe. Mas ele vai fazer, ele tem todo o direito de participar.
Não, secretária, eu acho que eu não me expressei bem.
O vereador, duas perguntas. Vou explicar de novo. Você tem 3 minutos para elaborar a pergunta, tá? Então não é a questão assim. Pode fazer uma pergunta em 3 minutos. Aí você pode aglobar a pergunta toda. E você tem 2 vezes para poder fazer a réplica e a secretária ela encerra com a réplica. Tá bom, vereador? Me desculpe.
Vai ter o transporte.
Ela vai terminar.
Sim. Transporte, gente, o aluno, ele é do município. Ele tem que ter o transporte. Não é porque é uma conveniada, não tem hoje na conveniada? Não tem transporte hoje? Por que que não vai ter? Por que que será cortado? Então, vai continuar o transporte, sim.
Tá, ok. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para a secretária. Se os professores vão, com essa aplicação da lei... Vai ter algum prejuízo financeiro?
Não vejo. Porque o professor, que ele é efetivo, ele tem garantido, ele tem o cargo, ele tem todas as vantagens. O que o professor que faz o acúmulo Ele tem, ele não tem, ele já não tem. Então, não vejo prejuízo. Volto a repetir, o único prejuízo que eu vejo, que é a questão que a Patrícia colocou primeiro, a questão dos 15% do bônus de utilidade. Mas que a gente também não pode afirmar, vai ter, não vai ter, enquanto eu não souber qual é, nós não soubermos, qual é o referenciamento do valor a ser pago pelas conveniadas.
Eu ia fazer outra pergunta sobre a questão do orçamento, mas não vai ser direcionado para você, vai ser direcionado para o Rafael, mas enfim. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da secretária pelo seu esclarecimento, muito obrigado por ter aceito a convocação.
Muito obrigada.
Bom, gostaria de passar a palavra para o procurador jurídico aqui da casa, o Dr. Rafael, para ele fazer o esclarecimento sobre a lei perante o Poder Legislativo. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Rafael de Oliveira Matias, sou procurador jurídico da Câmara Municipal de Garça. Não há muito mais ao que ser falado sobre a aplicação da Lei 13.019 no que diz respeito ao relacionamento do poder público com as organizações da sociedade civil que prestem serviços de natureza educacional ao município de Garça. Tanto o Dr. Sandoval quanto a própria Adriana já, de certa forma, já responderam, já deixaram evidente que a celeuma que se criou aqui na Câmara Municipal, no que diz respeito à possibilidade ou não do Poder Executivo prestar o serviço via a parceria, né, através de termo de fomento ou de colaboração, utilizando-se para tanto professores da rede municipal ou através de contratação via entidade. Isso, como já foi explanado, cabe ao chefe do Poder Executivo, é um ato discricionário, no qual ele leva em consideração os aspectos de conveniência e oportunidade para a gestão do serviço público de educação. E a Lei 13.019 autoriza, por óbvio, que quando o Poder Executivo for fixar contrapartida na parceria, no termo de fomento ou de colaboração, ele pode impor a cessão de bens ou serviços para as entidades. O artigo 35 da Lei 13.019 autoriza. Adriana havia dito, logicamente, que existe um eventual impedimento no Estatuto dos Servidores, no qual o regime jurídico único dos servidores municipais autorizam a cessão de servidores somente para órgãos ou entidades da administração pública, mas existe sim uma exceção, que no meu ponto de vista dependeria, obviamente, de uma regulamentação, mas ele excepciona que em casos, fica até redundante, mas em casos excepcionais, a cessão pode ser realizada. Daí porque pode-se justificar, regulamentar através de decreto executivo, a possibilidade para que haja cessão de servidores, logicamente, volto a dizer, tudo no exercício discricionário, dos atos administrativos, ou seja, na discricionariedade do momento de se firmar o termo de fomento ou colaboração. Se o chefe do executivo entender por bem que é mais conveniente ou mais oportuno que se utilize servidores da rede para que se preste os serviços nas entidades, obviamente a lei autoriza, e obviamente se ele entender que é mais conveniente ou mais oportuno que os serviços sejam prestados por profissionais contratados diretamente pelas entidades, ele também poderá fazer. Eu acho que basicamente não há mais o que ser dito sobre o assunto.
Então vamos para as perguntas. Gostaria de passar a palavra primeiramente para a vereadora Patrícia Monato Marangão.
Boa noite, doutor Rafael. Como você bem disse, né, e que fique bem claro a todos, então da maneira que hoje ocorre, se continuar ocorrendo nos anos vindouros, também está correto, é isso?
Sim, a princípio não há óbice de ordem legal para que seja utilizada a mão de obra do próprio município, mediante a cessão de servidores, mas, como dito, vereadora, isso se insere no âmbito de discricionalidade do chefe do executivo, ele vai avaliar se a medida é mais conveniente ou oportuna para a prestação dos serviços públicos educacionais.
Obrigada.
Obrigado, vereadora. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Marcão do Basquete. Se você quiser dispensar.
Já foi sanada a minha dúvida, eu passo a palavra.
Muito obrigado. Gostaria também de passar a palavra para a vereadora Janete Conessa.
É só uma pergunta, doutor Rafael. Essa decisão de acatar essa lei, ela precisa passar pela Câmara ou ela é uma decisão do prefeito e pronto?
Não, a princípio não. O fato dele optar ou pela cessão de servidores ou pela contratação direta, isso vai estar especificado no instrumento da parceria, seja através do termo de fomento ou através do termo de colaboração, ele poderá realizar através de ato administrativo interno do próprio executivo. Não há necessidade de autorização legislativa para que haja essa parceria. Existem alguns casos excepcionais, nos casos de inexigibilidade, de chamamento público, que aí sim a Câmara precisa se pronunciar. Mas, a princípio, se for realizado chamamento público ou se classificar as outras possibilidades de dispensa ou inexigibilidade do chamamento, ele pode fazer internamente no âmbito do Poder Executivo.
Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora. Se eu passar a palavra para o vereador Rafael Frabetti.
Agradeço a oportunidade, mas eu dispenso, pois minhas dúvidas já foram sanadas. Obrigado, Rafael.
O vereador Reginaldo Panente dispensa a palavra, né? Gostaria então de passar a palavra para o vereador Paulo André.
Bom, gostaria de abordar aqui um pouco a questão dos processos seletivos dentro dessas entidades. Hoje, como nós sabemos, como existe aí uma unidade em torno da questão do acúmulo, né? Nós temos os professores efetivos em dois cargos, professores efetivos em um cargo, tem a questão da atribuição, e as entidades, elas estão inseridas nesse contexto, certo? A minha pergunta é a seguinte: a partir do momento que a administração municipal optar para que a contratação seja feita diretamente pelas entidades, de acordo com a lei 13.019, a entidade, ela precisa definir um critério para fazer essas contratações, né? Ou ela pode contratar aleatoriamente, vamos dizer. É uma decisão que cabe à diretoria dessas entidades contratar o professor que eles quiserem, ou eles têm que apresentar algum critério, fazer algum tipo de processo seletivo. Essa é a minha pergunta. Eu digo isso porque hoje nós sabemos que para as atribuições, para os acúmulos, para depois vir os contratos, aquele pessoal que não é concursado, existe uma lógica legal que é respeitada. Então, esse é o meu questionamento. O que a lei 13.019 fala a esse respeito?
No que diz respeito à seleção de colaboradores, enfim, empregados por parte da entidade, a redação original da lei 13.019, a princípio, obrigava que fosse realizado um processo seletivo. Mas, com as demais alterações legislativas no decorrer dos anos, após 2014, essa necessidade foi abolida. Mas, logicamente, sempre orientação dos órgãos de controle externo, seja do Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, sempre se recomenda que hajam critérios de natureza objetivas para a contratação, para que não haja uma pessoalidade na contratação dessa mão de obra. É o que se recomenda, mas, a princípio, a lei, o texto da lei, não obriga que haja um processo seletivo como o faz o poder público, através de edital, de instrumento convocatório, enfim. Mas, logicamente, por se tratar de recurso público, no qual a entidade deverá gerir, ela tem que se submeter aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nesses casos, existem recomendações para que se faça o processo seletivo, mas não, a princípio não é uma obrigatoriedade.
E o mesmo a gente pode dizer a respeito, por exemplo, da compra de materiais ou de alimentos, por exemplo, ou a entidade simplesmente vai em algum mercado local, compra os seus mantimentos, sem precisar fazer uma consulta de preço, como é que isso funcionaria na prática, de acordo com a lei? Também seguindo as mesmas... Provavelmente a resposta é a mesma, né?
Mas basicamente a resposta é a mesma. Claro. Inclusive, momentos antes de eu ocupar a tribuna, eu havia conversado com a Adriana, porque, de fato, houve uma revogação no texto da Lei 13.019, no sentido de não exigir um procedimento de contratação, né, um regulamento de contratação, mas existem, por razões óbvias, orientação do Tribunal de Contas no sentido de que se utiliza critérios objetivos para seleção de fornecedores e de empregados. Logicamente, nesse caso, é uma recomendação, mas não existe uma obrigação impositivo legal. A Lei 13.019 não impõe expressamente esse procedimento, mas, por questões principiológicas, se recomenda que sejam utilizados critérios objetivos, seja na seleção de fornecedores ou na seleção de empregados.
Obrigado, vereador. Gostaria de passar a palavra agora para o vereador Fábio José Policiné.
Boa noite. Boa noite, doutor Rafael.
Boa noite.
Como você disse há um pouquinho atrás, aí, se o princípio partiria da eficiência. Se já está sendo eficiente, no seu ponto de vista, ele precisaria ser mexido? Se já está bom...
Olha, vereador, é complicado expedir juízo de valor, mas quem infelizmente vai fazer essa análise é o Poder Executivo. Eu, do Poder Legislativo, não tenho condição de mensurar a conveniência e a oportunidade. Logicamente que o Poder Executivo precisa ter muita responsabilidade no momento de se optar por qual forma de contratação será utilizada, para que não haja eventuais despesas inoportunas, assim como não haja um prejuízo para o funcionalismo, enfim, ele vai ter que sopesar esses dois critérios. Então, mas infelizmente eu não tenho condição de valorar, vereador.
Obrigado.
O vereador Pedro Santos dispensa a palavra. Não, eu só gostaria, até meio que numa pergunta, mais que uma afirmação, a questão é que o projeto ele não passa pela Câmara, mas porém o orçamento ele obrigatoriamente tem que passar, né, para ser votado aqui pela Câmara Municipal. E, como essa pergunta ia ser feita pelo Dr. Sandoval, mas só para esclarecimento, vai ter que ser mudado todo o orçamento do município, porque agora, porque antes eles recebiam só um repasse, né, que é uma parcela bem menor, né, e para ser aprovada no orçamento do município. Nós temos o prazo até novembro para a votação desse novo orçamento, né, doutor? Mas a questão... é que vai ter uma mudança grande, por isso tem que ter um planejamento com relação a isso, né, para poder enviar esse orçamento aqui para a Câmara.
Sim, com certeza, vereador. O momento em que a Câmara oficiará nesse processo de implantação da Lei 13.019 se dá por ocasião da aprovação das leis orçamentárias. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que fixa as metas para o próximo ano, para o próximo exercício, e o Plano Plurianual, que é o instrumento legislativo por meio do qual se fixam receitas e despesas para os próximos 4 anos. Então, nesse momento, a população vai poder participar para que, eventualmente, se cobre do Poder Legislativo atenção no que diz respeito à utilização de recursos ou à provisão de recursos para suportar eventuais despesas por ocasião da execução das parcerias com as entidades.
Geralmente, quando a votação do orçamento, tem a audiência pública, né? Então, toda a comunidade participa, né, para fazer alguns questionamentos sobre os repasses, né, inclusive para as entidades. Já teve várias manifestações aqui com relação aos repasses para as entidades quando tem audiência pública para votar o orçamento. E o vereador também, ele pode fazer alguma alteração, né, algumas emendas dentro do orçamento. Mesmo se a prefeitura mandar o orçamento já incluído, todo esse investimento que vai fazer nas instituições, o vereador ele vai poder também fazer alguma emenda aumentando esse recurso para as entidades?
Sim, a emenda legislativa possui previsão na nossa lei orgânica, na própria Constituição Federal, mas existem alguns requisitos. Por exemplo, no plano plurianual, o vereador pode emendar a peça original, né, o projeto de lei encaminhado para o Executivo, desde que ele não macule eventuais rúbricas, como, por exemplo, despesas com pessoal, algumas despesas de natureza corrente. Nesse caso, o vereador não vai poder alterar sob pena de ofensa à independência dos poderes. mas salvo essas exceções e por ocasião, seja da LOA ou da LDO, o vereador vai poder realizar as emendas, desde que na LOA a emenda não ofenda o que está previsto na LDO e no PPA, e na LDO, obviamente, o vereador não pode ofender o que está ferir o que está previsto no plano plurianual. Mas, enfim, respondendo, é possível sim emendas legislativas.
Muito obrigado, doutor Rafael. Eu queria agradecer a presença e ter aceito a convocação da Comissão de Justiça. Bom, gostaria, antes da gente passar a palavra para a categoria, né, que veio aqui se manifestar reivindicando, né, os direitos que vão ser esclarecidos aqui na tribuna, eu gostaria que foi enviado um vídeo do prefeito, que ele não pôde estar aqui porque ele está atendendo o vice-governador, aliás, numa reunião com o vice-governador, que veio tratar de assuntos da rede ferroviária. Eu acho que, não sei se vocês observaram a notícia hoje, ele está em Marília, né, numa reunião com todos os municípios da nossa região. Então ele enviou um vídeo, né, esclarecendo a aplicação da lei. Então gostaria que todos, né, pudessem acompanhar. Se é hoje, ele está em Marília, né, numa reunião com todos.
Tomei liberdade de enviar esse mensagem com o objetivo de esclarecer alguns assuntos.
Segura a licença. Aplica um pouquinho, pera, por favor. Pessoal, eu gostaria de voltar, né, para a gente ouvir o esclarecimento do prefeito. Por gentileza, gostaria que todos prestassem atenção, por favor. Muito obrigado.
Olá, tomei a liberdade de enviar essa mensagem com o objetivo de esclarecer alguns assuntos que no decorrer dessa semana causaram muitos desencontros e muitas especulações sobre uma nova legislação. Olá, tomei a liberdade de enviar essa mensagem com o objetivo de esclarecer alguns assuntos.
Tá. Gostaria de pedir desculpa pelos problemas que estão do vídeo e do áudio. Vamos tentar mais uma vez.
Muitos desencontros e muitas especulações sobre uma nova legislação que estamos colocando em prática no nosso município. Trata-se da Lei 13.019, que regula a relação entre as instituições do terceiro setor e o poder público. O que nós queremos deixar claro é que o objetivo dessa lei, e é de conveniência e de interesse público, buscarmos mais efetividade, qualidade e agilidade nos serviços públicos, aplicando de uma forma adequada os recursos. O objetivo dessa lei é trazer mais transparência e qualidade ao serviço público. O que eu posso afirmar e garantir é que as instituições são de muita importância para o bom funcionamento dos serviços. Queremos, com a nova legislação, trazer um ambiente mais eficaz, que tenha mais autonomia e que a gestão seja desenvolvida integralmente pelas instituições. Mas a missão e o dever do poder público é fazer a garantia para que os recursos financeiros suficientes para o desenvolvimento desse trabalho estejam garantidos. Uma das categorias que estão muito incomodadas é a categoria dos professores. E nesse momento eu gostaria de me dirigir especialmente a eles e dizer que nós temos um compromisso com a qualidade do ensino, do reconhecimento do valor do professor, mas também temos a obrigação de fazer gestão. E optamos pela implementação do plano de trabalho desenvolvido nas conveniadas, seja desenvolvido integralmente pela instituição, pelos motivos que já expus. Quero aqui contar com a compreensão de todos e que todos fiquem muito atentos aos fatos reais, não as especulações ou mesmo situações que estão sendo veiculadas de uma forma indevida e eu até chego a dizer que irresponsável. Nós temos o compromisso, o acúmulo continua, as salas continuam, nós não teremos menos alunos, pelo contrário, a expectativa é se criar mais vagas para atender a demanda que existe. Chegou até mim alguns questionamentos e eu gostaria de lê-los e respondê-los. São as entidades que farão as contratações de professores e demais profissionais necessários para o atendimento do serviço? Isso mesmo, de forma transparente, por meio de um processo próprio de seleção, a entidade fará a seus métodos de contratação. A prefeitura não vai mais fazer esta ingerência, colocando funcionários dentro das entidades. Nós queremos que as entidades façam a efetiva gestão do plano de trabalho, ou melhor, a integral. A prefeitura vai fiscalizar se os serviços estão sendo realizados conforme o plano de trabalho? É uma obrigação legal. A prefeitura tem que cumprir a lei. Para isso, nós teremos um comitê de acompanhamento e monitoramento da execução dos planos de trabalho, da avaliação das metas propostas e, consequentemente, expedir relatórios mensais a respeito da adequada orientação para a melhoria dos serviços. O que muda para os professores que lecionam nessas instituições atualmente? Os professores voltam para a rede municipal, mas também podem participar dos processos de contratação dessas instituições. Eles podem, de alguma forma, tendo disponibilidade de tempo, acumular essas aulas dentro das instituições. O professor poderá dobrar, então? Sim, a lei permite que todos os professores dobrem de acordo com o horário disponível. As instituições conveniadas continuarão prestando o mesmo serviço, com a mesma qualidade que sempre prestaram. O que nós pretendemos com essa nova condição é que a gente possa evoluir e ofertar ainda mais qualidade, mas também atender uma demanda que atualmente está sendo reprimida. Haverá extinção das compensatórias nas conveniadas e nas creches? Não haverá extinção. Eu estou aqui falando que as nossas classes compensatórias serão mantidas tanto nas conveniadas quanto nas nossas creches próprias, mantendo assim o serviço que tem um reconhecimento importante para a educação. As creches irão pertencer à Secretaria de Assistência Social? Não. Os convênios, as avaliações e o referenciamento será feito pela Secretaria de Educação. Então, continua no mesmo formato atual. Repetem a pergunta: haverá extinção das creches em 2018? Jamais, pelo contrário, nós precisamos evoluir e ofertar serviços com qualidade e numa quantidade maior. Esse é o grande desafio. Por isso que se faz necessário fazermos esses ajustes, dando autonomia para as instituições no desenvolvimento do plano de trabalho e também para que o gestor público seja mais eficiente na aplicação dos recursos. Esse é o nosso objetivo.
Está aí a explicação do prefeito. E nesse momento eu gostaria de convidar a professora Sandra Pim e a ex-secretária do município também para poder esclarecer suas dúvidas aqui junto com a categoria. Ela não está? Boa noite, muito obrigado, Sandra. É isso já, tá?
Oi, gente, boa noite. Tudo bem, né? Beleza. Bom, meu nome é Sandra, sou professora há 30 anos, sou professora da rede municipal de ensino há mais de 25 anos. Sempre trabalhei nas classes de educação compensatória e hoje eu tenho uma classe de educação compensatória no Instituto Educacional, a FAI Virgília. Eu trabalho lá no período da tarde e de manhã na Escola Urânia. Essas salas de educação compensatória, elas existem no município há 27 anos. Elas trilharam um caminho, elas foram se construindo ao longo da história. Passaram por várias etapas, passamos por dificuldades, mas hoje elas estão aí, desenvolvendo um trabalho belíssimo de resgate, de socorro e de parceria. Eu percebi que isso não foi falado aqui, mas eu quero dizer, porque eu acho que muitos não conhecem, que o trabalho que é desenvolvido dentro dessas instituições, por estes professores municipais, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho de qualidade, é um trabalho de envolvimento, e digo mais, para muitas dessas crianças, a única oportunidade de ser alguém melhor na vida são essas classes. Então, eu acho que precisa pensar muito. Eu sei que está tudo assim, vai dar o dinheiro, vai dar tudo. Eu acabei de dizer que nós demoramos 27 anos para que essas classes pudessem chegar onde chegaram. e uma instituição, ela vai começar do zero. Ela não tem como começar com uma estrutura que está sendo tirada. Então, eu acho que uma decisão dessa, uma decisão muito séria, porque o trabalho que é feito nessas unidades é um trabalho que tem reflexo direto na sociedade. São os futuros cidadãos que estarão lá. Eles estão aos nossos cuidados. Está aqui a Andressa do Conselho Tutelar. Quantas audiências públicas que nós não participamos e que essas crianças já saem matriculadas na escola e na creche, com transporte, com tudo. Eu não estou desacreditando que esse trabalho não vá continuar, porque eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa que não fosse a educação na minha vida. Eu tenho amor por aquilo que eu faço. Eu escolhi ser professora. Sou professora, professora universitária, é a profissão que eu escolhi para mim. Mas eu acho que as entidades não vão conseguir tão rapidamente montar essa estrutura que hoje está sendo retirada. Certo? Eu acho que poderíamos conversar mais. Gente, mesmo que a lei fosse clara, tem que tirar, nós deveríamos sentar e encontrar uma alternativa para que ela não nos fosse tirada. Porque o nosso trabalho lá é um trabalho de encantamento também. Porque às vezes a gente está ali com aquela criança e a gente acompanha a mudança dela. Então a gente trabalha com os pais, trabalha com esses alunos. Eu não sei se as entidades conseguirão de imediato passar de um avião em movimento para o outro, de um ano para o outro, e já organizar toda a estrutura que ela tem hoje lá. Eu acho que isso é um pouco difícil, porque as entidades elas vão ter também que se construir, que se preparar, que se organizar. E nós, professores, estamos aqui hoje, não é porque não queremos sair da nossa zona de conforto, sabe? Nós estamos aqui porque nós somos professores. Muito obrigada. Eu acho que a gente vai ficando velha, a gente vai ficando mais sensível, sabe? Eu já me aposento do meu primeiro cargo, lá na FAE Virgília, inclusive, em janeiro, sabe? Poderia estar na minha casa agora, mas eu fiz questão de estar aqui. Porque essa classe, nós estamos aqui defendendo também o nosso cargo. Porque somos professores, porque estudamos, fizemos pedagogia, queremos dar aula, precisamos de emprego, tudo bem. Mas nós também temos compromisso com os nossos alunos, com as nossas famílias, com as nossas crianças. E são 42 ou 40 salas a menos, sim, na atribuição dos efetivos, tá? E ficou bem claro aqui que o prefeito pode, sim, se ele quiser, né, mudar a situação. Eu vejo que educação não há economia, há investimento. Muito obrigada.
A gente pede para não manifestar, mas infelizmente não tem jeito, né? Mas assim, certo. Acho que tem algumas situações que a gente não consegue, né, cumprir. Mas enfim, aqui é a casa do povo, né? A gente tem uma regra para cumprir, mas enfim, né? Eu acho que... Mas... Aliás, a questão não é nem para criticar nem nada, assim, a gente fala mais para atender o regimento da casa mesmo, né? Então não é uma crítica, não, eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, a gente vive num país democrático, mas enfim, a gente pede porque o regimento pede para a questão de não haver manifestação, mas não criticando ninguém, ao contrário disso, tá? Enfim, continuando aqui, eu gostaria de convidar o senhor... Jurandir, que é o presidente da AFAI. Eu só queria acrescentar que ele não está representando todas as entidades, ele está representando a que ele preside, tá bom? Então, gostaria de passar a palavra para o senhor Jurandir.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Jurandir Silvestre Vantim. De início, eu queria dizer que eu não sou o presidente da FAI, como diz, foi feito há poucos dias também hoje. Eu sou somente o segundo tesoureiro. Como eu estou lá há uns 18, 20 anos, então eu já parece que sou dono da coisa. Tá? Mas eu fui, sim, presidente por vários mandatos. Eu cheguei lá em 99, aposentei do Banco do Brasil em 98, e 99 comecei lá. Estou lá até hoje. Então eu tenho 30 anos de serviço, mais 20 de entidade, 50 anos pelo menos. Tá? Pô, então tem quanto? Uns 80, eu acho. Bom, eu trabalhei na PAI por dois períodos. Primeiro, antes do Franeco ainda ser eleito prefeito, ele foi presidente, eu fui secretário. Aliás, tesoureiro. Depois vim para a FAI e tal. Ocorre que quando nós entramos lá, eu entrei sem saber nada. E de repente fomos assumindo tal, fizemos algumas reformas. Quando entrei em 99, 2000, a gente atendia em torno de 90, 100 crianças e adolescentes. Nós passamos a atender, hoje nós estamos atendendo 170. E fala-se em economicidade, certo? Fala-se em objetividade, em, como se diz os termos técnicos aí, de economia, de ganho, de produtividade. Pô, se nós atendíamos 90, 100, estamos atendendo 170, 175, meu Deus, que seria isso? Quanto que é o nosso custo na entidade? Nós recebemos do poder público 28 mil agora, da prefeitura, anteriormente recebia 25. Anteriormente, quando o prefeito Cornélio entrou, nós recebíamos 5 mil por mês só do município. Parte do Estado. Esse valor tem permanecido por 10 anos. O que nós temos conseguido é com enxugamento do pessoal, é com produtividade, é com eficiência, é com eficácia. Agora me diga, no que nós vamos ganhar com isso? Eu desisto da situação. Eu falo de público, é o último ano que eu vou trabalhar. E quero que diretores se apresentem, porque vai ter eleição agora em dezembro, tá? Eu penso que eu não vou mais ter condição de trabalhar nisso. Eu já cansei de fazer planos de trabalho, uma hora, duas horas da manhã, responder notificação, responder, fazer ofício, e pular que nem pipoca para a gente manter aqui lá, certo? Nós temos uma equipe maravilhosa, fora de série. Eu duvido, que algumas empresas tenham a nossa equipe que nós temos, que roda direitinho, uma coisa que funciona. Não porque ganha, porque gosta com o coração. Eu duvido que vai se formar uma nova turma. Turma não é equipe. Se vai, vamos convocar, vamos contratar novos funcionários, mas formar uma equipe demora. Eu falando que estou lá quase 20 anos. É difícil formar uma equipe interna, consistente, objetiva, que roda certinho. Você sabe disso. Quem é empresário, quem está trabalhando como diretor de pessoal, sabe disso, como é difícil. Então, nós vamos ter que botar a estaca zero, certo? Vai ser muito difícil administrar esse orçamento. Nós não vamos ter tempo, eu acho que isso daí tem a possibilidade de se fazer termo de cooperação. Cooperação. As crianças e adolescentes não são nossos, são do município. Então vamos fazer cada uma a sua parte. E mesmo porque, acredito que as entidades não estão obrigadas a se candidatar ao chamamento público. Fala, nós não queremos. E se a entidade não querer? Eu vi há poucos dias, semana passada, saiu o decreto da Prefeitura de Ibirajara regulamentando essa lei. E lá dizia assim, as entidades interessadas em participar, papapá. E se nós não nos interessarmos, porque não temos condição? Nós vamos voltar a atender como voluntários. Se hoje atendemos 170, vamos atender 50, 40? Vamos tentar algum dinheiro junto às empresas, aos voluntários? Tá, e vamos trabalhar dessa forma? Nós não precisamos necessariamente ter que nos candidatar. Penso eu, estou falando por mim. Certo? Será que essa diretoria vai encarar participar de um chamamento dessa forma? Certo? É isso. Outra coisa. Me desculpe, doutor Sandoval citou aqui, tal que as entidades não têm ideia do que custa. Nós temos. Se procurar nos balanços dos últimos 10 anos, nós temos registrado lá, sim, todo o valor que a prefeitura nos passou. Não que seja uma obrigação nossa, mas nós tivemos, por nossa iniciativa da diretoria, atribuir valores ao pão, à verdura, ao pé de alface, a todos os produtos que chegam lá, nós ficamos lá e fazemos uma cotação de mercado, é claro, com um valor bem menor, coisa de 60% por aí. Os produtos que nós recebemos da FAGA estão lá com valores, se quiser nós temos isso em mãos.
Sr. Jurandir, o senhor podia concluir, por favor, porque o tempo é igual para todos.
Tá bem, me desculpa. Então, e aí nós temos isso aí. Então nós temos esses dados de balanço, e nós achamos que sim, poderia ser feito o termo de cooperação. Seria um tempo para a gente se adaptar a essa nova forma de administrar. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu gostaria de antes da gente terminar a audiência pública, de passar, né, quatro perguntas, né, direcionadas para os quatro convocados aqui para essa reunião. Então, o diretor da casa vai pegar o microfone, né, e vocês escolhem o procurador jurídico da casa, o Dr. Rafael, ou o Dr. Sandoval, ou direciona para a Adriana, ou para a Roseli, secretária. Então, gostaria que vocês... Flamantina, antes, eu gostaria de dos quatro pessoas levantassem a mão aí, quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer alguma pergunta. Ali, ó, a Areta, o Rubinho, mais duas pessoas. Tem mais? A Andressa lá. Faz favor, vem aqui pra frente, Andressa. Pode chegar aqui pra cá. Então, tem três. Tem mais alguém? Mais alguém gostaria de... Então, vamos passar a palavra para o Rubinho. Você quer direcionar a pergunta para quem, Rubinho?
Doutor Sandoval, eu acho que é o mais ideal, mas se caso a pergunta encaixar com a secretária, também para mim é indiferente.
Não, você tem que direcionar para uma pessoa.
Então, mas é que a minha pergunta, eu não sei...
Não, pode fazer sua pergunta para o doutor Sandoval.
Ah, tá bem. Tá bom, doutor. Boa noite. Eu tenho uma filha que usa os serviços da creche Maria Leonor no período da tarde e usa o serviço da rede municipal no período da manhã. E a minha pergunta é o seguinte, tudo bem, dizem aí que não vai mudar nada, mas digamos que a situação da instituição creche Maria Leonor venha não se adequar a essa situação. A minha filha está fora do atendimento?
Olha, eu acredito que o município vai ter que procurar uma solução para o seu caso específico, arrumando uma nova vaga. Olha, pessoal, nós estamos falando em suposições. Ah, se aparecer o caso, nós vamos ter que procurar a solução. Não há como... Essa previsão, se nenhuma entidade comparecer, nenhuma entidade se inscrever, nenhuma entidade estiver interessada em participar, aí nós temos uma outra situação. O que nós estamos vendo é o caso específico da Maria Leonor não querer participar do chamamento público, não querer se inscrever, não querer prestar o serviço referenciado pelo município. O município vai ter que procurar outra entidade, vai ter que procurar, vai ter que oferecer essa vaga. O município não quer que isso aconteça, mas se porventura houver a necessidade, o município vai ter que se virar. Vai ter que procurar e vai achar a solução.
Obrigado, Rubinho. Gostaria de passar a palavra para a Areta. Você faz a pergunta para quem, Areta?
Para a Adriana. Adriana, acho que você que pode me responder isso. O ano passado, para o Centro Cultural, o ENCA, o repasse foi de 1 milhão, se eu não me engano. Acabei de tirar uma dúvida aqui. E 800 crianças, e hoje a Valentina é uma das crianças que pagam R$15 por mês. Tá? Se você for ver esse valor, no ENCA não se tem, não tem alimentação... não tem a higienização, tomado banho, o que a creche tem. Então, o que eu vejo, que o valor seria muito mais alto para uma instituição, né? Se é 1 milhão para o ENCA, quanto seria para uma creche? E se a prefeitura, porque hoje o Fundeb paga as professoras da instituição, correto? E aí, hoje, quem vai pagar essas professoras são quem? A prefeitura? Da onde esse dinheiro é a responsabilidade do João Carlos hoje, é o que eu quero saber. Ele tem essa responsabilidade que esse dinheiro ele vai ter para pagar, para repassar para essas instituições?
Oi, Areta. Sim, a responsabilidade ele tem que ter, porque tem que ter, gente, isso é premissa do prefeito. Se ele tem essa responsabilidade, óbvio que tem que ter. Vai formalizar um termo e ele responde juridicamente por isso. Com o caso da ENCA, a questão do custo, se for avaliar a questão da folha, eles também trabalham com professores. Eles têm uma quantidade X de professores que eu não posso precificar para você agora quantos são. Óbvio que o serviço é diferente no serviço creche, entendeu? Só que em contraposição, eles têm lá no plano de trabalho apresentado uma matriculação de 1.400 alunos. A creche tem uma qualificação de 170. Então, quer dizer, são serviços de precificação diferente. Tá? A responsabilidade existe. Com relação de onde vai sair o recurso, depende de como vai ser formatado o termo de referência. Se o termo de referência prever que são professores que têm que ser pagos, a fazenda vai localizar no anexo contábil, lá na sua rúbrica, de onde vai sair esse dinheiro, de onde vai sair a alimentação. Cada caso precificado, a fazenda tem a responsabilidade de determinar de onde esse recurso vai sair e o prefeito, na assinatura do ato, a responsabilidade de saber que ele tem que arcar com esse custo contratado sob pena de lei.
Eu falo isso Andressa, porque hoje...
é uma pergunta só.
Não, é a mesma Areta, pergunta, não é outra pergunta. Eu falo isso porque hoje na instituição Maria Leonor é repassado entre... e é uma, assim, uma luta para a Rose receber isso. Eu acho que nas outras instituições também, de 30 a 60 mil. Daí 3 milhões seria o que a Rose cotou para um ano da instituição. E daí eu penso assim, aí que nem você está falando, vai conseguir, né? Mas será que ele tem realmente essa certeza? Porque a gente precisa saber disso.
Eu não posso falar por ele.
Então ele precisa responder para a população.
O que eu digo é que... como você sabe, as entidades, no geral, eles apresentam as prestações de contas mensalmente. Então, ele tem essa carreira histórica. A gente sabe quanto custa o serviço dentro da entidade e a gente sabe quanto custa o serviço fora da entidade, como despesa indireta que a prefeitura repassa. O que que acontece? Se a gente tem esse valor... Óbvio que não vai ser passado um valor aquém das despesas, porque como você vai comprar, por exemplo, você precisa comprar um pacote de arroz no mercado, o pacote custa R$ 13,90 e você vai lá com 12 e quer levar. Não vai levar. Então, óbvio, se o serviço for precificado da forma correta, dentro da forma da lei e precificada, assim como é feito em todos os nossos trabalhos, feito uma média entre o que se paga hoje, o que a entidade consome hoje. Vou falar relacionado, por exemplo, com despesas de energia. O Alexandre, dá só uma licença, por favor. Obrigada. Com despesas de energia. Nós temos um histórico da entidade no departamento de convênios exclusivamente desde 2015. Então nós temos 15, 16, 17, 18, né, 17, desde 2014, 14, 15, 16, precificado quanto que é o consumo, não valor, consumo. Esse valor, se ele vai atender a mesma quantidade de crianças, concorda que ele vai ser média mesma? Então, o preço vai ser custeado sobre isso. Você entendeu? Cada precificação vai ser feita dessa forma. O comprometimento dentro do termo de colaboração, ele se baseia em todo o trabalho que precisa ser contratado. Então, eu acredito que, responsavelmente, o executivo tem que saber essa responsabilidade e sabe, e por isso propõe, e responder caso não faça. Nos estames da lei, entendeu? Assim como tem que ter a responsabilidade de saber o que se pede, também saber o que se paga. Então, os dois respondem, não só a entidade, claro, na sua qualidade de serviço, quanto a prefeitura na sua obrigação de passar o recurso. Tá?
Então, só para finalizar a questão da Adriana, é que existe uma lei de responsabilidade fiscal e o agente público que não cumpre, ele comete um crime. Só para esclarecer o fato da Areta. Eu gostaria... Aí, meu tio, aí é outra audiência pública. Tá? Gostaria de passar a palavra para a Andressa, né? Ela representa o Conselho Tutelar. Muito obrigado.
Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu não vi muito a abordagem nessa questão.
Você direciona para quem, Andressa?
Eu vou direcionar essa pergunta para a Roseli, que é a secretária de Educação. Quando a gente faz o encaminhamento de uma criança em situação de risco, ao qual a medida protetiva imposta, muitas vezes pelo Conselho Tutelar, seria que ela frequentasse uma creche, né, no contraturno da escola. Muitas vezes a gente tem que tomar essa medida para tirar aquela criança de situação de risco. E se essa conveniada não puder me oferecer essa vaga, quem vai me ofertar?
Bom, se a conveniada não tiver condição de te oferecer, nós vamos ter que buscar em outro local. A vaga tem que ser oferecida, certo? Então, a vaga para a criança vai ser oferecida. Ou de uma forma ou de outra, não é? Agora, dentro de tudo que está sendo falado, dentro de tudo que está sendo explicado, a intenção é que se continue, que tenha essa vaga. E outra coisa, a gente precisa realmente ampliar. Porque nós temos uma demanda para esses alunos. Então, tem que ter construção de creche? Tem. Então, nós temos que ter construção de, no mínimo, mais duas creches. Ok?
Mais alguém? Falta mais uma pessoa. Mais uma.
Boa noite. Eu vou encaminhar para o Dr. Sandoval. Eu sou professor da rede... Já faz 11 anos. Eu tenho dois cargos... Eu disse que eu ia encaminhar a pergunta ao senhor, que eu sou professor da rede, há 11 anos. E eu tenho dois concursos, eu sou efetivo nos dois cargos, mas já passei por outras situações. Em 2007 eu comecei com um contrato, depois um concurso só... Dois concursos agora, então, na verdade, eu estaria com a minha situação tranquila. Mas, em solidariedade com os meus companheiros de trabalho, eu queria dizer o seguinte, a gente, por melhor que sejam as intenções dos gestores que estão hoje à frente do Executivo, com essa questão de economizar, de aplicar melhor o dinheiro, porque a gente está diante de uma situação com duas visões, a do gestor público, que precisa seguir a lei ali no sentido de economizar e nesse economizar, em contrapartida, ainda garantir um serviço de melhor qualidade, né? Educação de melhor qualidade. E nós temos a visão dos professores. A partir do momento que for aplicada essa nova forma de administrar as conveniadas, causa, sim, uma instabilidade para os professores. Nós corremos o risco disso não dar certo e dos professores ficarem bastante vulneráveis numa situação como essa. Nós vimos já vários gestores, prefeitos, dizendo o seguinte: os governos federal e estadual só sabem passar atribuições para o município, com o compromisso de que o recurso vem junto, e não vem. Então os prefeitos reclamam muito que os municípios assumem cada vez mais responsabilidade sem ter a verba para poder bancar aquela responsabilidade. E é exatamente o que a prefeitura está fazendo agora com as entidades, né? Está deixando a cargo dela, como o prefeito colocou ali, para que ela geste todo o seu programa de trabalho, com a promessa de que os recursos venham. Mas nós não temos, as entidades não vão ter essa garantia, até porque a gente vira e mexe, eles estão aí com o Pires na mão pedindo ajuda à sociedade para se manter. Então, no meu ponto de vista, há uma perda, sim, para os professores. Há uma perda, há uma estabilidade. Por exemplo, a AFAI. Eu trabalhei na AFAI, eu já trabalhei no patronato, eu já trabalhei na APAI. A APAI tem 6 salas lá, são 6 professores. Nada impede que, se ela, que ela contrate esses professores, que ela contrate 3 para trabalhar o período todo, não é? Por exemplo, se ela vai gestar o trabalho
Você poderia concluir a pergunta, você, por
tá,
favor?
Vou concluir. Ela pode muito bem contratar um professor e, de repente, falar: olha, eu quero que você trabalhe aqui de janeiro a dezembro. Que garantias que esse professor vai ter com os seus 30 dias de férias? Então, cria sim uma estabilidade bastante grande, que eu acho que deveria ser. E como há a possibilidade do prefeito manter, né, como o senhor colocou, das duas formas que a lei preconiza, então não sei se de repente é o momento da gente quebrar com as entidades dessa forma.
Olha, eu não sei, o senhor só fez uma colocação, até nenhuma pergunta, né? Até porque com relação a poder fazer das duas formas, ele pode. O que eu vejo é da seguinte forma: o município, ele tem essa obrigação. Não há contrapartida. Essa lei foi colocada para o município e para os estados e para o distrito e para a União cumprir, sem contrapartida nenhuma, não vai vir verba nenhuma. Nós vamos ter que usar as verbas que são da educação, da saúde, da assistência social. Não há verba vinculada a essa modificação, a essas OSs, a nada. Nós vamos pegar o dinheiro que há nas secretarias, nas rúbricas de cada entidade, de cada secretaria, e aplicar nesses termos. Não há essa, certo? É lógico, quem vai, a entidade, se nós colocarmos na precificação e nosso plano de trabalho, que são 6 professores, a entidade não poderá contratar 3 professores. Ela tem que contratar 6 professores. Entendeu? Não há modificação com relação a isso. E as 6 salas lá, e na forma de precificar e de formalizar esse plano de trabalho, constar 6 professores, meu amigo, serão 6 professores. Não há condição de contratar menos. Até porque ele não estaria cumprindo os termos do termo. E aí poderia ser rescindido com aplicações de multa e tudo contra a entidade, né? Assim como o prefeito responde por aquilo que está escrito, o gestor, o administrador da entidade também responde. Ele tem que cumprir aquilo que foi precificado, aquilo que foi contratado com todos os encargos. Ele vai falar assim: ah, mas vai ter que pagar, depositar o fundo de garantia e recolher as verbas, né? Inclusive, até as verbas rescisórias, ao final desse contrato, que porventura for formalizado com os servidores, não, na realidade não são servidores, mas os colaboradores que vão ser contratados pelas entidades, esses valores vão estar precificados. Quer dizer, ele já tem ideia de que ele vai receber 1/12 de 13º de férias em cada uma das parcelas que a prefeitura repassar, para que ao final desse contrato, se porventura não for renovado, seja feita a rescisão com o pagamento de todas as garantias que a Justiça do Trabalho garante ao colaborador, ao empregado da entidade. Tá ok?
Tá, muito obrigado. Ó, só para finalizar a participação do público, eu gostaria de passar a palavra para o professor Wilson. Ele também, né, gostaria de fazer uma pergunta. Para quem você direciona, professor?
Alô, ok.
Você direciona a pergunta para quem, professor?
Então, na verdade é o seguinte, bacana. Oi. Estou chegando do trabalho agora e vou falar aqui como pai de criança que é atendida por entidade. O senhor Jurandir vai lembrar, a gente estava aqui discutindo orçamento. O senhor também estava, bacana, o senhor lembra, né?
Lembro.
Quando a gente discutiu orçamento para as entidades. Está de novo aqui a gente discutindo o problema do poder público com as entidades. O que tem que ficar claro é que, diferente do que foi veiculado pelo vídeo, quem realiza serviço público é o poder público. As entidades realizam ações públicas a partir da sua realidade como entidade filantrópica, sem lucro, etc. Ou seja, quando se propõe que a contratação de professores vai se dar pela entidade, o acúmulo de professor, é bom que vocês saibam, o acúmulo de cargo para professor é público e privado. Então, aquela necessidade de se fazer acúmulo público com público e ser atendido por professor acaba, porque é público e privado. Segundo, qual é a participação do Conselho Municipal de Educação nessa medida? Isso, o que está apontado no Plano Municipal de Educação. Ou seja, na segunda-feira, começou o debate, eu não sei porquê, não é? A gente está aqui, às vésperas de retomar o ano letivo, às vésperas das entidades voltarem a trabalhar, criar todo um transtorno para a sociedade garcense, insegurança e etc. Ou seja, se a prefeitura pretende reformular a relação dela com as entidades, começa discutindo com as entidades, não sob a ameaça de legislação para ser alterada no meio do ano letivo. E respeite o trabalho, pô.
Tá ok. Muito obrigado.
Por fim, e aí, me desculpe o atropelo, bacana, com todo respeito, é um pai que, ao contrário do que se diz, os meus filhos não recebem educação compensatória, recebem atenção, respeito, carinho.
Tá.
Com uma dor de cabeça absurda, vindo do trabalho agora, eu não ia deixar de fazer a defesa, não só da Rafael, onde lá estão minhas crianças. Em 2010, eu estive no patronato, Maria Leonor, tá aí o Pedro para falar, entre outras entidades. Então, eu acho que é assim, sob ameaça de mudança de legislação, não se faz política respeitando o parceiro. Então, que primeiro o prefeito retire, recue, não tem legislação mudança agora, vai discutir com as entidades, vai dizer qual é o custo. Só depois, se for necessário, o ano que vem, se discute a mudança.
Mas,
tá bom?
Mas assim, o que está acontecendo aqui hoje, até para salientar, eu queria agradecer a presença do senhor também. O que está acontecendo aqui é uma discussão mesmo sobre o assunto, tá? Então, assim, quem tem a prerrogativa de aplicar a lei, logicamente é o prefeito. Por isso que está havendo essa audiência pública, para esclarecer os fatos e levar até o prefeito. E, porém, eu gostaria de passar a palavra para o jurídico para ele esclarecer melhor o fato, já que o senhor fez o questionamento. Tá?
Olha, a aplicação da lei não vai se dar agora. A aplicação da lei vai se dar a partir do ano que vem. Todo esse período nós vamos discutir, nós vamos precificar, nós vamos conversar com a sociedade. Não é verdade? Nós vamos ver o valor disso. Agora, nós não estamos discutindo. Se houver...
Até peço desculpa por interromper o doutor, mas é isso que está acontecendo aqui hoje, gente. É uma audiência
pública discutindo
um assunto. De repente, talvez não seja um fato que vai ser... Bom, primeiro que não vai ser colocado, né, agora, como o jurídico da casa... Não estou falando, a questão que está sendo discutida aqui. E, de repente, com essa audiência pública, com essa troca de ideias, de repente o prefeito pode ver de outra forma. Por isso que as audiências públicas... Não. Por favor, o que eu estou querendo dizer não é o que... Não. Eu estou querendo dizer que a audiência pública é para discutir o assunto. E daí a gente está tentando, né, levantar os fatos e ver quem é prejudicado ou não com essa nova legislação. Então, não, da audiência partiu da Câmara Municipal através da minha comissão. Então é por... Não. Mas é para isso que serve a Câmara Municipal. Porque você vota no vereador para representar você. Então a Câmara Municipal tem a prerrogativa de pedir audiência pública. Mas enfim, é uma discussão até que não vai levar a nada, até mesmo porque é um assunto que está sendo discutido para ser levado, né, essas considerações ao cargo executivo. Então,
Veja bem, não é modificação da norma. Não é modificação. A norma já existe. A norma teria que ser aplicada a partir desse ano. O que se discute é, vamos ter um termo de parceria e um termo de cooperação, ou temos só um termo de parceria, ou um termo de fomento, ou um termo de colaboração. É isso que está se discutindo. Mas nós vamos ver, é o que eu falei, aqui o senhor Jurandir até falou que eu não sei custo. Eu falei que eu não sei precificar o quanto ficaria essa passagem do que hoje o ente público paga, né, através dos servidores, através de alimentação, através de outros repasses que não são verba, né? Esse valor eu não tenho, realmente eu não tenho, e nem as secretarias ainda possuem esses valores para saber exatamente quanto isso vai precificar e quanto vai ser esse repasse, entendeu? Então eu gostaria de deixar bem claro, nós não estamos modificando lei nenhuma, a lei já existe, era para ser cumprida a partir de 1º de janeiro. O que se discute é a forma de aplicação da lei. Muito obrigado.
Bom, pessoal, antes da gente encerrar essa audiência pública, que já teve a participação, né, não de todos, né, mas da maioria que foi convocada e também das pessoas que estão na plateia, gostaria de passar as considerações finais aos vereadores que se faz presente aqui. Então, eu passo a palavra primeiramente para a vereadora Patrícia Maragão. Pode usar a tribuna, por favor, vereadora, para fazer as considerações finais. Tá? Sobrando. Então, só para atender o pedido aqui do diretor da casa, por 3 minutos. Tá? Mas, enfim, ó, eu gostaria eu gostaria que os vereadores fizessem as considerações finais, não que voltasse no tema novamente. Muito obrigado.
Eu gostaria, então, de agradecer o presidente da comissão, vereador Antônio Franco, também o presidente Paulo André, da outra comissão aqui da nossa Câmara, todos os presentes, e dizer o seguinte: assim como fiz apelo ao Executivo Municipal no tocante à não aplicação da lei na última sessão, por entender que pode ser dispensada, renovo e reitero hoje, durante essa audiência, o meu pedido em forma de apelo. Ao meu ver, foi convincente a explicação do doutor Rafael aqui da nossa Câmara, do nosso jurídico, no sentido de dispensar a aplicação dessa lei. Parabéns a todos os professores. Se a lei foi colocada em prática pelo prefeito, em razão da discricionariedade, entendo que colocará em risco a situação dos alunos e das crianças. Sandra Pim, como você bem disse, um trabalho dos professores de encantamento e, digo mais, de excelência. Como muita gente até fala que qualquer prefeito que tenha sua oposição, eu digo que isso é uma mentira, pois na gestão passada a Sandra era secretária. E mesmo assim, eu sempre a elogiei pela excelente pessoa e pela capacidade. Parabéns, professores.
Bom, tem mais algum vereador que quer o uso da palavra? Então eu gostaria de passar a palavra para o vereador irmão Wagner.
Boa noite a todos. Estava ali prestando bastante atenção. Quero pedir desculpas que na última sessão não passei bem. Tive que tomar um soro ali no UPA, fui bem atendido. E eu quero dizer a minha posição no que eu vi tudo aqui, no que eu pensei. É o seguinte, após ter ouvido tudo isso aí, o que eu tenho a dizer, esta análise cheguei à seguinte conclusão: o prefeito João Carlos dos Santos poderá ou não manter as suas atuais condições de parceria entre a administração municipal e as organizações da sociedade civil locais. No que se diz respeito ao meu posicionamento, já está claro no sentido de manter as parcerias como estão. Isto implica, dentre outras coisas, que a prefeitura continuará a disponibilizar o corpo docente para as organizações civis, uma vez que este modelo de parceria tem se revelado oportuno e eficaz ao longo dos anos. Boa noite.
Eu gostaria de passar as considerações finais para o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bacana, vereadores, professores aqui presentes, pais. Falo aqui como munícipe, não falo como representante de instituição, estou aqui como vereador, sem representar instituição nenhuma. Primeira fala, uma pena que o senhor prefeito não está sentado aqui para olhar no olho do professor. Não, agradecemos a presença dos convidados que aqui estão. E gostaria de fazer um pedido mesmo, para que a nossa prefeitura, o nosso prefeito, olhe novamente para essa lei, reestude. Porque temos vínculos com... Eu trabalho numa instituição, nós temos vínculo com os funcionários. Os funcionários, a criança chama ele pelo nome. A criança chega, às vezes só fica com a Maria, só fica com a Cida. E onde fica as nossas crianças? Eu já vi criança dentro da instituição chorando, falando assim: a minha tia Maria vai embora. As crianças já estão sabendo. Os professores talvez não opinaram na tomada da decisão e tudo mais. Mas além dos professores, será que as nossas crianças, será que os nossos filhos, se eles fossem opinar, eles gostariam de perder a tia Maria, a tia Cida, que estão com elas desde o maternal, no B1, né? As crianças do patronato, desde o B1. Na minha instituição, as crianças entram com 2 anos e saem com 12. Sabem como elas saem com 12? Adriana, a Bia, o desejo da Bia, filha da Adriana, é casar dentro da nossa instituição. Pois ela entrou com 2 anos e está saindo com 12 de lá de dentro. E durante a permanência dessa criança, usar o nome da Bia, dentro da instituição, ela criou um vínculo de amor comigo, com a Rose, com as irmãs, mas também com esses funcionários que vão sair e estão chorando dia a dia. Como eles chegam lá, a primeira coisa que eles falam, fala assim: um dia a menos com as minhas crianças. Então vamos pensar, levar para o lado emotivo, sim. Vamos pensar nesse vínculo amoroso dos nossos filhos, das nossas crianças, com os nossos professores, com os nossos funcionários. Se existe a possibilidade de manter, vamos pensar com o coração. Obrigado.
Gostaria de passar a palavra para a vereadora Janete Conesse fazer as suas considerações finais.
Boa noite a todos. Quero aqui deixar também minha preocupação. Também sou professora de formação. Trabalhei por 30 anos em escola do Estado, passei pelo município, tenho aqui aluna defendendo a causa, né, Andressa? Então, tenho vários colegas aqui e comungo desta preocupação também. E muito preocupada estou também com a situação do prefeito, se ele terá ou não que tomar esta decisão no nosso município. Liguei em outras cidades, liguei em Marília, da Secretaria da Educação, falei com a advogada da Secretaria da Educação de Marília e expus o problema para ela. Ela deu risada e me perguntou: aí também estão dando trabalho? Eu falei: sim, porque estamos todos preocupados. Não é só a questão financeira. Existe tudo isso, o relacionamento das pessoas. Então, gente, nós vereadores, eu como vereadora, eu não estou aqui achando graça em tudo isso que está acontecendo. Estou preocupada com a entidade. Já fui presidente da creche AFAI. O Jurandir já tentou me devolver ela. Todo ano ele fala, querendo me devolver a AFAI. Eu falei: Jurandir, eu já dei a minha contribuição lá, né? Agora eu sei que ele está lá quase se aposentando e não consegue deixar o cargo, né, Jurandir? Porque a coisa é realmente emocionante. Nós que trabalhamos ou como voluntários, assim como Jurandir, realmente os pais, hoje, a minha funcionária do escritório recebeu uma ligação da AFAI, dizendo que viesse aqui na Câmara para tomar conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Falei: ótimo, vá mesmo, porque eu acho que é um momento de instrução, um momento de conhecimento da lei, para a gente saber se realmente ela será benéfica ou não. Desculpa, não estava nem olhando. Então, gente, é só dizer que também estou preocupada, estou junto com vocês. E quem sabe a gente arranja uma alternativa da melhor solução para essa questão dessa lei 13.019.
Muito obrigado, vereadora.
Muito obrigada.
Gostaria de passar a palavra para o vereador Reginaldo Parente fazer as suas considerações finais.
Boa noite, senhor presidente.
mesa aqui, nós vereadores, população presente, também que me assiste pela internet. Quando, como membro da Comissão de Educação e Saúde, nós convocamos essa audiência pública, confesso a vocês que eu não tinha dimensão da situação, não tinha dimensão do problema. Eu entendo que esse instrumento democrático que hoje nós estamos exercendo aqui nesta noite, é tão bom ver a população garcense participando. Nós estamos aqui ampliando, na verdade, o nosso campo de visão. Nós queremos, sim, contribuir para que Garça dê os passos corretos, para que Garça não retroceda, mas para que Garça avance realmente. Eu entendo, eu não fechei a questão até agora, mas eu entendo, entendi o lado das entidades conveniadas, entendo o lado da administração e espero que nós possamos, conforme dizia um amigo meu, que há um brocardo latino que fala que a virtude está no meio termo e que nós juntos possamos buscar esse meio termo de equilíbrio, termo onde os professores têm que continuar ganhando, termo onde as entidades conveniadas têm que ter uma estrutura digna e com possibilidade de desenvolver um trabalho com excelência, termo para que a administração pública possa desenvolver com seriedade, enfrentando os problemas cotidianos do nosso município. Essa é a minha palavra. Nós não vamos fugir do problema, mas temos que enfrentá-lo com seriedade. Seriedade, seriedade. Eu espero que aqui, juntamente com os meus pares, nós possamos enfrentar esse problema. Fiquei consternado com a questão afetiva, realmente, que precisa ser, muitas vezes, sobrepesada. Então, vai muito além. Essa audiência pública ampliou o meu campo de visão para dizer que o problema não é só financeiro. O problema vai muito além do que nós podemos mensurar. Então, que haja, espero que haja sabedoria do excelentíssimo senhor prefeito, que haja sabedoria por parte de nós, vereadores, para que possamos buscar a melhor solução para esse problema. Muito obrigado. Boa noite.
Passa a palavra para o vereador Fábio José Policinani para as suas considerações finais.
Boa noite ao presidente da mesa que preside nessa noite bacana, os vereadores. Gostaria de agradecer os convidados que estiveram aqui nessa noite, doutor Rafael, principalmente os professores. Que coisa linda, gente. Sabe, eu fico assim, eu tô doente, eu tô com conjuntivite. Eu vim doente porque eu não podia perder essa audiência pública. Eu vou explicar o porquê. No dia em que nós fomos recebidos com 19 professores ali no gabinete do senhor prefeito, nós tivemos uma conversa com ele ali, juntamente com mais dois vereadores, e hoje, nas colocações em que nós ouvimos, houve alguns desencontros, não vou nem comentar. Porém, como o doutor Rafael já deixou bem claro, cabe ao executivo fazer ou não. Então eu acredito que o executivo deveria pensar muito bem, porque nós vamos estar fazendo o quê? Tirando uma caixa d'água do SAAI, que está ali já há 30, 40 anos, para começar um encanamento novo, tudo do zero. E eu acho muito difícil. Então eu gostaria de fazer esse apelo ao senhor prefeito que sentasse, conversasse com os professores e revesse essa situação com mais carinho. Porque são vidas humanas, não são números, mas são vidas. Era só isso que eu tinha a dizer e dizer para os professores que têm todo o meu apoio. Muito obrigado, boa noite.
Então, gostaria de passar a palavra ao vereador Paulo André Faneco para fazer as suas considerações finais.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu saio dessa audiência pública bastante satisfeito, porque o meu objetivo nessa audiência pública era que a verdade fosse esclarecida que a verdade viesse à tona. E eu disse isso na última sessão, segunda-feira. Teve vereador que utilizou essa tribuna e apresentou uma série de argumentos baseados na Lei 13.019, aliás, artigos, todos já revogados, desculpa, me fugiu a palavra, artigos todos já revogados, para justificar que o prefeito estava fazendo isso porque era obrigação legal. E eu disse, isso não é verdade. É um ato discricionário do prefeito e ele até pode fazer aquilo que ele bem entender, mas falando a verdade. Diga, é um ato discricionário meu e eu vou fazer porque eu entendo que é o correto a ser feito. Mas não vamos permitir que se jogue a culpa na legislação. Então eu saio satisfeito dessa audiência, porque o meu objetivo, primeiro de alguns, foi esclarecido. Nós pudemos ouvir nossos convidados, onde eu aproveito para agradecer a todos, e ficou bem claro que a sessão de professores e funcionários, assim como também na questão da alimentação, tudo isso é possível de ser feito. A Lei 13.019, principalmente no seu artigo 35, é bem claro em relação a isso, é possível, é viável, e basta sim, nesse caso, vontade política. É isso que é necessário. Então, eu acredito que a gente deva, sim, continuar defendendo aquilo que nós acreditamos. Eu acho o seguinte, a questão da economicidade, ela é importante? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu só vejo um lugar para se economizar em relação a todo esse processo. É nos benefícios dos professores, desculpe, vocês estão aqui, mas é a realidade. Porque as entidades, elas vão precisar desenvolver uma estrutura administrativa que hoje elas não têm. Isso é fato. O senhor Jurandir falou isso aqui. Todas as entidades vão ter mais custo para conseguir organizar essa estrutura necessária para gerenciar tudo isso. Isso é um fato, não há como negar. A única vantagem está na redução dos benefícios dos funcionários e dos professores. Isso, para mim, está claro. Portanto, eu também me posiciono aqui claramente contrário à medida já proposta pelo senhor prefeito. E além disso, só para concluir, responder algo que foi ventilado, né, inclusive em redes sociais, tá, quiseram discutir Marília. E em Marília o posicionamento oficial hoje é que isso não acontecerá. Inclusive já tem termo de fomento lá que deve ser renovado. Muito obrigado.
Tem mais algum vereador que está inscrito aí para falar? Não? Bom, ó, eu gostaria de concluir também, se algum convidado, se quiser fazer alguma consideração final também, doutor Rafael, então, por favor, 3 minutos. Pode usar a tribuna. Usa lá, é melhor. Por favor.
Boa noite a todos, novamente. Na verdade, ocupo a tribuna só para agradecer a presença de todos nesse evento democrático. Contamos, falo aqui em nome da Procuradoria da Câmara, com a participação de todos nos debates da legislação orçamentária, que em breve estará adentrando na Secretaria da Casa, no qual será discutido os aspectos financeiros, inclusive dos termos de fomento e colaboração que o Poder Executivo irá firmar com as entidades. E agradeço a compreensão e peço desculpas caso não tenha ficado algum ponto claro ou não tenha atendido a alguma dúvida que eventualmente tenha surgido. É basicamente isso. Boa noite a todos e agradeço.
Bom, vou finalizar lá? Finaliza lá? Ok, pode ser. Eu vou finalizar, né, também, fazendo as minhas considerações finais, já que eu simplesmente hoje atuei como presidindo a sessão. Tá? Bom, primeiramente queria agradecer, né, os convidados aqui, os convocados que compareceram para esclarecer essas dúvidas com os professores, né, principalmente, também com as instituições que estão presentes. Queria agradecer a todos os vereadores que fizeram presente aqui. Aliás, né, não pode deixar de parabenizar a forma como foi feita essa audiência pública, uma forma ordeira, né? E todos respeitaram, escutaram todos os esclarecimentos, os vereadores realmente se comportaram como realmente deve se comportar uma Câmara Municipal. A discussão, ninguém ganha no grito, ninguém ganha em quem fala mais alto, né? Mas você só chega num consenso com ideias, né? E com o diálogo. Eu acho que isso que é o mais importante. A política, geralmente, as pessoas se ganham no grito, né? Mas no grito é complicado porque gera um confronto. E quando gera um confronto, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, eu queria agradecer imensamente aos professores, né? Que fazem a diferença para uma nação. Eu sei a dedicação de cada um de vocês, tem, né? Com seus alunos, com as suas classes. E a gente só aprende, né? Com realmente pessoas que são fundamentais na nossa vida, que primeiramente a educação a gente aprende em casa com o pai e com a mãe, e depois a segunda casa nossa é com os nossos educadores. Então eu não quero nem comentar mais sobre a lei, porque já foi tudo debatido aqui. Também não quero usar a tribuna para fazer palanque político, até porque esse não é o caso. Mas enfim, quero agradecer muito a presença de vocês, o comportamento de vocês foi exemplar, que Deus abençoe a todos e que todos, né, podemos chegar juntos num denominador comum. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e que a gente possa retornar mais vezes aqui. Muito obrigado.